Gente, vamos começar o trabalho hoje, a palestra, que é uma especialidade, quando a gente marca um horário é diferente. Então, vamos suplicar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Importante nesse momento fazer aquela boa ligação, sem caos. Divino Salmo, Deus é a minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. Vamos obrigar aos nossos irmãos cristificados. E também vamos obrigar a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom aqui no nosso planeta. Vamos pedir muito discernimento para o palestrante, para todos nós. Assim nós poderemos captar as melhores informações que esse livro contém. Vamos a uma rodada de mediunidade? Começando lá atrás com o Wilson.
Graças a Deus, o ambiente se tornando cada vez mais claro, muita tranquilidade, graças a Deus.
Graças a Deus, muita energia, graças a Deus. Você tirou
alguma coisa? Amélia?
Graças a Deus, um ambiente muito bem protegido, os índios à porta, os soldados sombrando, fazendo aquela cúpula maravilhosa, tendo uma energia dourada, e ao mesmo tempo, um ambiente muito expandido, como se fosse que nós tivéssemos um teatro muito grande, graças a Deus.
Ela?
Com a graça de Deus, também tem o ambiente todo expandido. E apesar de ter o ambiente todo numa cor laranja, eu vejo aqui uns filetes de azul. E é muito forte a presença do anjo da guarda e muita energia nas mãos. Graças a Deus.
Graças a Deus, muita graça no ambiente. Com um tom também rosado nas margens.
Graças a Deus, muita energia no ambiente, uma forte pressão na cabeça. Graças a Deus.
Para a graça de Deus. Um ambiente bem expandido, como foi dito, uma luz ao centro, com a graça de Deus.
Débora, com a graça de Deus, eu pude ver os guias aqui muito presentes, os nossos anjos da guarda nos inspirando, eles preparando todo o nosso espiritual e também o físico para receber melhores informações. Na Clarice, em particular, vejo um grande espírito de luz à sua frente, fazendo toda esse equilíbrio, essa energização, e trabalhando muito na região da cabeça, e eu digo da cabeça porque não é só o chakra coronário, mas trabalhando as sinapses também dela, equilibrando, deixando mais ativas, depois de ver muita luz, tornando mais ativas, para que ela tenha bastante compreensão e clareza, né, na hora de falar as coisas. Eu vejo uma ligação com o alto, com alguns espíritos também de luz, que fazem parte de um grupo de estudos. Eu vejo não só aqui, mas em outros grupos que nós fazemos estudo, eles vêm para acompanhar. É como se eles fossem eternos estudantes, conhecedores, eles ficam com livros em mãos para ficar analisando, debatendo, inclusive um deles, isso que eu não entendi direito, mas um deles fazendo uma palestra para o restante, como se fosse aqui, do mesmo nível, e eles sentados assim, num semicírculo, e ele palestrando, falando, e porque eles usam assim como a gente, para entender, para aumentar conhecimento. outros planos, graças a Deus.
Com as graças de Deus, foi muito interessante. Eu comecei a acompanhar logo depois da limpeza. Inicialmente eu vi uma limpeza com água, mas bem pouquinha água que eles iam derramando, iam fazendo a limpeza. Muitos índios, muitos hindus, marias e pretos velhos que foram passando entre nós, tanto na horizontal como na vertical, e foram ajudando a elevar este ambiente. E aí, que para mim foi muito interessante, atrás de nós foi se formando um semicírculo, uma meia-lua, e foram chegando balcões com muitos espíritos dentro. E eles foram chegando, esses balcões, e foram se encaixando. E aí ia se encaixando, chegava o outro atrás, encaixava, mas tudo perfeitamente organizado. E nós temos esta meia-lua, meio estádio, é lindo, muitos e muitos espíritos. E eu vi chegando num desses balcões que foram se encaixando a Eliana com muitos amigos espirituais. Ela que sempre muito falante e vinha toda orgulhosa comentando com as amigas, com as Marias, com aquelas irmãs professoras com as quais ela trabalha, já vinha conversando, preciso participar, vamos prestar atenção. Foi muito bonito de ver esse sorriso dela e essa amorosidade. E depois disso eu acompanhei também a descrição da Débora, realmente um espírito de luz à frente da nossa palestrante, e atrás dela estava o anjo de guarda, que fazia com as mãos em formato de concha, refletindo a luz que este espírito inicialmente estava fazendo estes ajustes. E eu vi que ele ajustou muitos detalhes na parte mental do cérebro, mas ajustou também, descendo um pouquinho mais, a garganta e o coração. E o anjo de guarda sempre atrás dela com as mãos assim, refletindo tudo que este que estava na frente fazendo para dar mais força. E o ambiente em muita luz, como já descrito, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu vi o que a Débora e os outros falaram do espírito atrás de mim, com as mãos encostadas, e eu senti a energia da frente como se fosse um capacete de luz, e senti a energia passando por dentro da minha cabeça. Eu sinto a vibração como se eu estivesse um pouco fora do meu corpo, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, a oração de hoje... Aliás, a palestra de hoje está iniciada com o livro de Oswaldo Polidoro, Médio de Transporte. Vamos lá.
Bom,
Marita, por favor.
Bom, esse livro, o Médio de Transporte, foi o primeiro livro que eu li. Acho que eu li ele antes do que eu li o Evangelho Eterno, porque eu comecei muito nova, e na época eu achava o Evangelho Eterno mais difícil também. E eu comecei por ele. E o livro fala muito sobre as oportunidades de trabalho na encarnação. Você tem muitos livros do seu Oswaldo que falam sobre o trabalho depois que você desencarnou, o que aconteceu. E esse livro fala sobre as oportunidades da encarnação, como você pode utilizar a espiritualidade, trabalhar a espiritualidade e melhorar, aproveitar mais a sua encarnação. O livro gira em torno de Cabral. Eu acho que, bem no começo do século, a época, porque eles usavam muito carruagem, não tinha nada de equipamento eletrônico, essas coisas, que ele é um proprietário de terras, e ele tem dois filhos, e a mulher dele acabou de desencarnar porque ela cometeu suicídio. E ele está desesperado, e nessa época ele vai para o lugar que a mulher dele cometeu suicídio, e tem uma experiência de sair do corpo, né, se dobrar e ir encontrar a mãe dele, e aí ele inicia o trabalho espiritual. E conforme ele vai falando das experiências que ele tem, ele vai encontrando amigos que também estão dentro da doutrina espírita, trabalhando, que vão se juntando a ele nessa jornada e no trabalho. Inicia-se um trabalho espiritual dentro da fazenda. Ele tem muita ajuda da Sinha Marta, que é uma cabocla muito simples, mas que ele tem como segunda mãe, mas apesar de ser muito simples, é um espírito de maior envergadura. E tem alguns outros personagens que está descrito no papel, depois vem com calma, que também fazem parte dessa jornada, participam da reunião de filhos. Ele casa de novo e consegue ter uma vida longa, aproveitando com a esposa, tem novos filhos. E aí a gente vai falar da jornada dele, dos ensinamentos que ele tem ao longo dessa jornada. Logo no começo, ele ouve muito assim a Marta, porque ela tem, apesar de ele ver ela como uma segunda mãe, ela tem muitas inspirações espirituais. E ela ajuda muito ele nesse começo. Fala com fulano, que fulano vai te ajudar. E a mãe dele leva muito ele nessa jornada também. Aí, quando ele sai para o trabalho com a mãe dele num dia, eu separei alguns trechos que eu acho que fica melhor para a gente falar, porque ninguém melhor que o seu Oswaldo para falar, né, as palavras dele. Por exemplo, que eles vão para o trabalho e ele pede para ver a Ana, e que é a primeira esposa dele. E ela fala, espera, vai chegar a hora. E ela fala esse trecho: por ora, confie em Deus e em nós, para que a sua função de crer não venha a fraquejar, diminuindo suas possibilidades. Nós precisamos, para vários serviços e feitos, de seus fluidos animais eletromagnetizados. E o modo de pensar e sentir faz modificar a natureza das radiações. Basta um abalo impressivo para que o tônus perca seu equilíbrio e afete o resultado em aplicação. Por que que ela fala isso? Ele estava muito nervoso por conta de que ele queria ver a falecida esposa, a desencarnada, né? E isso influencia, o pensamento dele influencia na vibração dele. E eles estavam utilizando o eletromagnetismo dele como encarnado no trabalho espiritual, porque eles precisavam dessa energia que é diferente da energia que a gente tem no mundo espiritual. Então, ela queria dizer que ele precisava ter foco, firmeza de pensamento, porque qualquer mudança, um leve suspirar, afetaria a qualidade do material colhido. E ela vai, ao longo dos resgates, eles fazem vários resgates ao longo desse trabalho dele. E eu separei um dos trechos que ela fala assim: mas a Justiça Suprema não se move por apelos comodistas e de última hora, regendo-se pelo reequilíbrio. Então, assim, a importância de que não adianta você, na hora do desespero, pedir, clamar, tem seu mérito, mas se não tiver justiça divina, você não tem o merecimento para você conseguir. Então, é necessária a justiça divina. Ela é inderrogável, né, como se chama. Ela não tem discussão. Então, assim, por mais que a gente clame, a gente tem que fazer por onde. E num desses trabalhos, ele ajudou no recolhimento. Vou tentar mais fácil. Num dos trabalhos, ele ajudou no recolhimento do pai dele. E quando no recolhimento, eles trabalham de uma forma. A pessoa demora a perceber, eles vão conversando, até que ela tem a consciência de que ela está desencarnada, que ela tem que trabalhar espiritualmente. Isso tudo num trabalho espiritual. O que seria para a gente aqui, uns 40 minutos de oração. Eles fazem isso, mas quando eles narram, parece que passam quase um dia inteiro trabalhando com a pessoa. E aí o pai dele fala, ele falando sobre o pai: meu pai chegou-se a mim e, em transe muito feliz, abraçamos-nos. Creio que Deus saberia dizer o que se passou conosco naqueles minutos. Estava remostado de muito, e muito mais alto do que era. Minha mãe, ela também havia crescido, se é assim justo conceber ao que se passa aqui. Porque todos crescemos, um mais, outros menos. Acontecendo isso até com os que medram nas zonas não muito inferiores. Podemos aumentar ou diminuir de tamanho, bem assim como de forma, caso desejemos. Mas em condições normais, sustentamos um tamanho que excede ao de quando éramos encarnados. Esse trecho eu separei porque para ilustrar como o mundo espiritual, porque a gente, eu vi muito em desenvolvimento a gente falando, ah, porque eu me vi maior, eu mesmo já falei isso. E aqueles falam, geralmente, espiritualmente, nós temos um tamanho maior do que o tamanho que a gente ocupa da carne. E fala também do reencontro de familiares, mesmo um estando encarnado. Um outro vou trabalhar nos trechos daqui. Esse outro fala, o divino modelo afirmou em suas obras que pelo culto do amor e da ciência, o homem se glorificará, não à custa de invocações teóricas estas ou aquelas. Na consciência, portanto, de que todos somos iguais perante as leis fundamentais da vida, compenetremos-nos de nossos deveres, para que os nossos direitos estejam e permaneçam garantidos. Quis o Pai, em sua justiça, que fôssemos os fatores do nosso próprio destino. Não apelemos, pois, mais aos outros do que a nós mesmos. No cumprimento do dever, porque vós mesmos, que estáis me ouvindo, vindes de variantes credos do mundo, de variantes raças e de variantes concepções sobre a verdade. Eu achei importante destacar isso, porque ele fala sobre amor e inteligência. A gente tem que discernir o que realmente importa e priorizar. Porque muitas vão ser as coisas que a gente vai ouvir ao longo da nossa encarnação, muitas vão ser as fontes que a gente vai pesquisar, e a gente tem que ter consciência, discernimento, estar conectada com espiritualmente, para a gente poder saber o que é certo e o que é errado, o que tem verdade e o que está adulterado. E aqui ele fala muito sobre a nossa responsabilidade pessoal, porque foi dito isso, foi dito aquilo, a gente fala, mas me ensinaram. Você é responsável também por discernir e por estudar e por procurar o que é certo. Então, eu acho importante que a gente sempre fala que o amor, em algumas palestras aqui já foi dito, que o amor sem inteligência não é nada. Não é nada assim, né? Ele pode ser muito perigoso. Então, é sempre bom a gente praticar o amor com inteligência e não ser também só inteligência, também ter amor, porque também a inteligência, você focado muito em ciência, racional, você também deixa muita coisa de fora. Se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? E pelas vossas obras, aí tendes a recompensa. Que tendes, irmão, sem ser a dor por tugúrio, a miséria por aconchego e a desilusão por teto. Quem, pois, não fizer do bem ao próximo a sua profissão de sempre, risca-se do número dos felizes. Deus a todos fez eleitos, e a ninguém especial. Mas fez eleitos a edificação própria. Não serão jamais achados aos que entram de favor. Quem entra é todo aquele que luta por entrar. E a luta é contra a ignorância, por ser ela a origem de todos os erros. Bom, eu fiz aqui atrás um dicionáriozinho para algumas palavras, porque o Sr. Oswaldo escrevia difícil. Tuguri é refúgio, tá? Refúgio, abrigo. As recompensas, elas são dadas na medida do merecimento. Mas para frente a gente vai falar de um trecho que não existem graças sem justiça divina. E aqui também, você tem que buscar a evolução, você tem que trabalhar, fazer por onde. Não adianta você se refugiar, que ele fala, ter a dor por turgúrio, a miséria por aconchego e a desilusão por teto. Você se utiliza desses sentimentos de fachada para dizer que não conseguiu fazer dar aquele passo a mais. E nesse caso, isso não é desculpa. Só vai merecer a que a gente fala a cidade. Como é que era? A expressão cidade. A Jerusalém Celestial, a cidade prometida. Se você fizer por onde? Você tem que trabalhar para isso. Não tem evolução sem trabalho. Esses, os sublinhados são grifos meus, tá? Os negritos são grifos do Sr. Oswaldo. Pai é Deus, princípio é um só. Aqui nesse trecho ele vai falar sobre o divino monismo e ele fala um pouco sobre dinâmicas familiares. É, enquanto ser encarnado julgar parentesco, qual da carne, do sangue ou dos laços da família, bruto será. A vida nos mostra que as posições cambiam. O quanto nos prova que existem belas amizades entre estranhos, entre criaturas de diferentes raças, credos e cores. Enquanto se sustentam ódios mais que sanguinários entre irmãos. Mais que sanguinário, é claro, é o caso em face da qual nos achamos. É de negro que nenhum derrame de sangue poderá remir se o crime foi condão, tal condão fosse concedido. Aqui é um trecho que ele fala de um resgate de um espírito que ele obsediava a mãe. E enquanto encarnado, a mãe obrigava esse espírito a roubar, a fazer atos criminosos. E ele fala, porque eu estou assim por culpa dela. Naquele trecho anterior ele fala que não, que você também tem a sua cota, porque você tem livre-arbítrio. É aquela dádiva que a gente tem de Deus, mas que ela tem um peso enorme para todos nós. E nesse caso aqui, o que é importante ressaltar, apesar de eles serem mães, filhos, tem a dinâmica familiar, o amor familiar, mas assim, o amor é além de laços familiares. Às vezes que a gente tem na carne alguém que está encarnado, que pode ter sido um inimigo nosso em outra vida. E a gente está aqui para a gente... vem nessa encarnação com um motivo, um propósito. Seja para resgatar alguma coisa, seja para a gente aprender, a gente evoluir junto com essa pessoa. Então, assim, as posições elas se invertem. Você tem gente que, às vezes, a minha mãe pode ter sido em outras encarnações, a minha filha, ou minha irmã, ou uma amiga. Os laços familiares não são a coisa mais... a gente tem que honrar e respeitar a família, mas eles existem por várias razões. Então, não é que está desencarnado, mas coitada, é filha, é mãe, tem que perdoar. Ela errou, ela fez a parte dela, porque ela tinha a responsabilidade de educá-lo, e ela não fez da maneira correta. Só que ele não precisa ficar junto dela para procurar vingança, que é o que a gente tem que discutir nesse caso. Ele tinha que trabalhar isso, evoluir, e isso a justiça divina se encarrega na hora certa, na hora que ele precisava. Estou sendo clara? Que ele fala, é de um negro que nenhum derrame de sangue poderia remir, se ao crime tal condão fosse concedido. Então, assim, é bem importante isso. A gente pensar sobre essas situações, sobre dinâmicas familiares. Hoje em dia a gente tem muitas famílias que têm problemas de relacionamento, de discussão, e a gente fica, vou desistir, jogar pro alto. Mas a gente, eu acho que cabe muito força às vezes, né? Quando a gente sabe, se a gente sabe o porquê das coisas, né? E aí a mãe dele termina esse capítulo, ele falando com a mãe. Como a minha mãe se mostrou grata à cabocla, porque estou falando da Tia Marta nesse caso, que se fizer em casa de empregada, de mãe, de avó, nossos olhos se marejaram, e com muitas razões. É bem difícil de se poder discernir ao cabo aquilo que é em Deus simples e humilde. Hoje digo que só conseguem ser bem simples os bens evoluídos. Esse trecho foi grifado pelo Sr. Oswaldo, estava no livro assim, e porque a gente pensa... porque a pessoa é muito estudada, muito evoluída, ela pode ser mais evoluída, mas às vezes não. E aqui ele fala que os realmente simples, a gente não está falando dos que são pobres, dos que não têm dinheiro, das pessoas simples. Os realmente simples, que só consegue ser realmente simples quem é bem evoluído, porque é muito difícil. Isso é, suponho que seja, né? Aí a gente passa para o próximo capítulo, que é o Rei da Vida. Que ele começa com... ao longo da história vai se desdobrando várias situações na fazenda, tá? A vida na fazenda vai rodando, ele consegue, ele compra algumas outras propriedades, ele se interessa por outra mulher, volta a casar, ele agrega outros funcionários que passam a integrar a família no sentido lato, não no sentido estricto. Por isso mesmo que ser apóstolo da verdade não é fácil, que nesse rumo firme em diretriz, aqueles que dela chegarem a auscultar a presença, perder tempo é menosprezar a oferta, cuja grandeza só mais tarde e às vezes bem tarde se chega a precisar a extensão. Consegue-se aquilatar o mérito. Aqui, ele fala que ser apóstolo da verdade não é fácil. Além da parte das oportunidades de trabalho, a gente tem o apóstolo da verdade, seguir os 10 mandamentos, o supremo mandamento, não faltar com a verdade, não adulterar a doutrina, praticar os 10 mandamentos, realmente não é fácil. Eu acho que dificilmente a gente conhece alguém que consiga praticar 100% dos 10 mandamentos, 100% do tempo aqui encarnado, né? E ele fala para a gente firmar diretriz, para a gente fincar o pensamento, fincar o norte que a gente quer seguir e ir firme, sem esmorecer, porque só assim a gente vai colher grandes frutos da nossa encarnação e da nossa vida espiritual.
Posso fazer um? Você falou firmar diretriz, mas aqui também perder tempo é menosprezar a oferta. Realmente isso é importante.
Desperdiçar a encarnação, porque muita gente está passando a encarnação ao léu, né? Porque fica esperando alguém fazer algo por você, esperando que as coisas venham até você. E nada, acho que no universo, vem de graça pra gente. Tudo exige um esforço, exige um trabalho. Então, se você não fizer por onde, não vai vir. E aí você vai estar desperdiçando uma oportunidade de encarnação. Nas outras palestras foi dito aqui que a gente tem 7 bilhões de encarnados e 70 bilhões de desencarnados, mais ou menos. Então, assim, você está aqui, você está ocupando a posição dos outros que ficaram do outro lado, entendeu? Os outros 63 milhões, bilhões que ficaram para lá, querendo uma oportunidade de encarnar, evoluir, porque a evolução enquanto encarnado ela é mais rápida, é uma oportunidade de trabalhar muitas coisas, e tem muita gente que gostaria de estar aqui encarnada, aproveitando essa oportunidade para crescer. Então, você desperdiçar uma encarnação, eu acho que chega a ser até um crime, né? Com você mesmo, inclusive, porque você está perdendo a sua oportunidade. A caminho dos supremos ideais, porém, é a última investida de natureza introspectiva. Para mais daí, tudo é questão de burilamento, nas sendas que levam à brilhantura geral. Enquanto houver, porém, resquício de idolatria, estínia de duplicidade conceptiva, culto de antropomorfismo, relativamente ao que é divindade, no homem, no plano geral ou universal, haverá divisão, cisão, entre o homem e suas melhores possibilidades de ser e estar. E seria impossível desejar uma libertação plena de imediato. O ser vem subindo das suas mesmas condições inferiores, inconsciente, carecendo de tempo, oportunidades e provas, ressarcimento. Aos melhoramentos físicos presidem as conquistas do ego, da centelha, que vem ganhando foros de consolidação individual emancipadora. Contam-se por miríades as gamas hierárquicas, a começar antes da matéria inorgânica. E pedir que o homem, desde si, o medíocre que seja, em espiritualidade sadia, quando ainda rondando pelos padrões mais toscos da civilização, seria o mesmo que reclamar da pantera o que podem o cão, o cavalo ou o boi. Isso seria inverter termos, derrogar leis básicas do processo evolutivo. Não há disso em Deus, não faria o homem. Aqui, primeiro ele começa falando sobre a religião posta como ela está, né? Até o espiritismo, que a gente tem em alguns lugares que tem muitos simbolismos, muitas idolatrias a figuras de pessoas. Não vamos tirar o peso também do Espiritismo, porque também em alguns casos a gente tem um pouco de idolatria, de antropomorfismo, de Deus como pessoa. Isso tudo adultera a doutrina, a verdade. E isso causa um comprometimento. Então, quando ele fala aqui, ó, enquanto houver todas essas coisas, o antropomorfismo, o idolatrismo, a duplicidade conceptiva, haverá uma cisão no planeta entre o homem e as melhores possibilidades. Então, eu acho que a gente, enquanto houverem essas religiões que adulteram a verdade, que comprometem pessoas, a gente vai ter uma sociedade muito mais difícil de levar adiante. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa que não seja a verdade, mas foi o que eu entendi disso. Assim, com a evolução, creio eu que essas religiões vão desaparecer e vai ficar só a verdade, porque não há necessidade de uma religião tal como a gente enxerga a religião hoje, que é a forma, o modelo, a regra. Então, isso não existe, a necessidade. Então, no futuro, vai haver só a prática da verdade, dos 10 mandamentos, e é isso que vai ficar. E no fim, quando ele fala dos melhoramentos físicos, das gamas hierárquicas, da matéria inorgânica, ele está falando um pouco também da nossa evolução espiritual. A gente está aqui nessa terra vivendo isso porque é o que a gente está colhendo e plantando. Então, assim, conforme a gente for evoluindo, a gente vai tendo melhores coisas a serem ofertadas para nós. É da vibração também. A justiça divina só quer saber se o indivíduo foi, como irmão de seus irmãos, bom ou mau, amigo do progresso das almas ou inimigo de suas mais prementes necessidades. A cor das auréolas do mundo, o material de que as fizeram, isso de nada serve. O que determina valor é a aplicação, o produto extraído, a alma da questão. Demais, o soberano de hoje converter-se-á no escravo de amanhã. O pontífice será feito em edição nova, o pedinte de esmolas ou o chaguento das esquinas, etc. Aqui, ele fala sobre boas práticas. Quando a gente desencarnar, nada vai adiantar você ser amigo de fulano, você ter ciclano ou beltrano no seu ciclo de amizade, você ter isso ou aquilo. O que vai contar são as suas boas práticas. O que você fez nessa encarnação? O que você fez, não nessa encarnação, melhor ainda, o que você fez da sua encarnação? Acho que é uma colocação melhor. Porque como você aproveitou a oportunidade que lhe foi dada? E se a gente conseguiu evoluir com a oportunidade que foi dada para a gente? E não adianta. Você pode, que ele fala de pontífice, de soberano. Quando tiver o desencarne, é a lei do peso específico. Você vai para onde você tiver que ir. Então, não adianta que você foi um sumo pontífice, você foi a Santa Maria, madre não sei das quantas, você fez não sei o quê. Se você não teve as boas práticas, bons pensamentos, você vai para onde você tiver que ir e da próxima reencarnação você pode vir, como ele falou. O soberano de hoje pode ser o escravo do amanhã.
Você viu que ele colocou edição nova, achei muito legal.
Edição nova. Pontífice terá feito edição nova. Aqui, na última linha, o pontífice será feito em edição nova, pedinte de esmolas ou chaguento. Ele é um pouquinho longo.
É na página 2, na metade da página 2.
Eu não sei, porque o meu tá com a letrinha maior, eu tô com a página diferente.
É 2, mais ou menos na metade da 2. Antes da evolução espiritual. Antes, né? Logo acima da evolução espiritual.
Depois. Depois, mas depois específico. Ele é um pouco irônico com seus comentários com a igreja.
Eu não sei se é ironia ou se é realidade. Não, também, né? Mas ele foi edição nova. Essa parte aqui foi um pouco...
Não sei.
É, né? Porque
é
assim...
Eu até entendo que pode ser interpretado dessa forma. Mas é mais no sentido de, tipo, é assim que acontece.
É assim que acontece.
É como se fosse um conformismo, sabe? Assim, ó, é assim que acontece.
É que eu acho que ele quis dizer aqui que o pontífice, na verdade, ele é um pedidor de esmolas, né? Porque o Supremo da Igreja Católica, ele pede coisas para os seus fiéis. Então ele vai vir como pedidor de esmolas em edição nova.
Não, eu acho que é mesmo colocar para ver, para recolher os frutos daquilo que pensa, que acha, que
plantou,
entendeu? Do que plantou. Então eu vejo como ironia, ou a vida toda é uma ironia, né? Porque você vai para aquele lugar mesmo.
É porque coloca aqui pedinte de esmolas ou charito, né? Porque quantas pessoas doentes, sendo carregadas numa cadeira de roda, passar uma encarnação inteira presa numa cama, né? Por que que está passando por isso? Algum motivo?
É,
é não, é, é o que ele fala, que você plantou, você vai colher. Não adianta você plantar, você ter sido mal, você não... Que ele fala assim, ó, foi como irmão de seus irmãos. Bom ou mal, amigo do progresso ou das almas, ou inimigo das mais prementes necessidades.
Foi o que eu falei na minha palestra, que eu enxergo as pessoas mais abundantes no nível social
mais alto.
Mais baixo.
Não, mais baixo.
Que provavelmente foram aqueles que tiveram muito no passado e que hoje estão...
É, por isso que ele fala...
Conformados de estar em boa
condição. Por isso que ele fala aqui, né, só conseguem ser bem simples os bens evoluídos. Por isso que eu falei, não é dinheiro, não é o pobre, é o simples. Porque só consegue ser bem simples mesmo quem é...
E aí eles ainda ficam mais rancorosos por estarem nesse movimento cíclico, né? E aí naquele momento está no momento de mais necessidade, de menos recursos.
É, inclusive eu lembrei muito dessa palestra enquanto eu estava fazendo a minha.
É difícil mesmo.
Mas a hora que tem aceitação, você começa a mudar.
Aí na continuação, ele fala, e quem contribui para as sortidas máximas dessa megera? A falta de revelação, a pobreza de intercâmbio com os planos dos que já puderam beber a limpa pura, todos os que fogem ao contrato do plano astral, pouco mais, pouco menos, enveredam pelas sendas da parandolagem comprometedora, vindo a ser presa de maus hábitos de culto. E assim os erros de credo se fazem doenças da maioria, endemias tristes, quase impossíveis de debelar. E a prova temo-la naqueles que, regularmente esclarecidos, ainda carecem de dobrar em face dos reclamos inferiores. Ah, e bastante nos meandros espíritas, criaturas que servem aos proclamos de entidades medíocres, habitantes de zonas umbrosas, que pedem batismos, crismas, casamentos, etc., tudo isso é sinal de inferioridade, é prova de involução, significa agrilhoamento e perda de tempo. O sinal de superioridade espiritual está aqui. Consciência do dever para com o próximo, para com o dever, para com Deus, seja espontâneo. E essa conduta não carece de besuntamentos pseudos religiosos. Vale por si. Feliz daquele, portanto, que por saber e sentir Deus em si e em tudo, procura obrar decentemente. Esse é o mandamento que jamais passará. Consulte-se sempre ao que é mais sábio e amorável, e o resultado será 100% favorável em face da morte. Aqui ele fala que muitos dos comprometimentos que a gente lida hoje, a gente tem por causa da falta de revelação, a pobreza de intercâmbio. Ele começa falando sobre isso. Porque a revelação foi truncada, e na maioria das religiões ela é trucada, e falta comunicação. E aí ele fala que também não se eximam os espíritas, né? Porque muitos são os espíritas que tratam como seres de luz, seres umbrosos, que ele fala, né? Seres de zonas umbrosas, entidades medíocres, falta de discernimento. Então, assim, não só as religiões que truncam, a revelação é truncada não só quando você proíbe ela, mas também quando você faz mau uso dela. Porque a gente tem que ter bastante discernimento, porque eu já vi muitos médicos falarem aqui, a minha mediunidade é bem
não é aberta como os de muitos aqui, mas eu ouvi muitos médicos falarem que existem espíritos que se transvestem de espíritos elevados para enganar. E você acha que você está passando mensagem de espíritos elevadíssimos, e na verdade você está passando mensagem de espíritos que provavelmente estão piores do que você. Então, é muito importante, porque a gente tem um comprometimento com a verdade, a gente tem que saber o que está falando. É, espírito que pede batismos, crismas, casamentos. A gente, isso aqui foge totalmente com a doutrina, com a verdade, com o que a gente prega. Então, assim, a revelação, eu acho que ela também tem que estar acompanhada da inteligência, do discernimento, para a gente saber o que é dito, saber o que a gente... aquilo que eu coloquei, né, riscos de falsos profetas, simbolismos e religiosismo. A gente vê em alguns lugares também espiritismo, casas espíritas, que fazem culto às imagens, que tem rituais de vela, de passe, de um monte de coisa. E isso também é um ritualismo, é um quê de religião dentro de uma doutrina que, na verdade, tinha que só praticar a verdade, não instituir novos religiosismos.
Mas
Não, vontade.
Uma coisa, é muito importante o que fala no Evangelho Eterno, está até piscando lá, né? Que ele fala que tem espíritos e espíritos, que a gente precisa discernir os médios, principalmente de onde você está escutando. E eu acho que esse é o aprendizado mais forte, que, como um canal, né, de comunicação, da revelação, isso é coisa muito importante, né, Mara? Por isso que a gente fala
que a gente tem que tomar muito cuidado com os dirigentes, porque quem dirige o trabalho, ele sabe aonde ele está plugado. Aí ele está lá plugado e ele tem de sustentar isso.
A gente vai falar sobre o dirigente, mas
muitas vezes o dirigente não percebe, mas a espiritualidade vem e avisa o dirigente. E o dirigente tem que ser humilde o suficiente para falar, não percebi, e atuar. Porque uma palavra que você passa errada, que você ensina hoje errada,
você pode comprometer.
Anos, você comprometeu todo o trabalho. É muito importante. Então, não é só assim de todos esses rituais, mas assim são de conceitos. O conceito espiritual, ele é muito rígido. Pode parecer que não, mas ele é extremamente rígido. Então, para a gente poder, a gente tem que passar esse conceito corretamente. Muitas coisas que hoje nós temos como conceito e a gente fala, a gente não entende a integralidade. A gente ainda na Terra, a gente não tem capacidade, pela densidade da matéria, entender todos esses desdobramentos. Por isso, mas a gente sabe que está certo aquela base. E aí, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo muito mais detalhes. Por isso que é importantíssimo. Se vê que está errado, cortar o mal pela raiz.
Por isso que o médium pode traduzir o que viu.
Exato.
Isso é a pior coisa. Nem o dirigente explicar o que o médium está vendo, isso não existe. É falar. E também, às vezes, em vez de ficar falando, explicando o que a gente lê, às vezes você lê uma frase
do evangelho
e pronto. Porque às vezes é difícil, as palavras são difíceis, né, de ficar explicando.
Aqui ele fala uma forma de você saber como um espírito elevado, fala, o sinal de superioridade espiritual está aqui. Consciência do dever para com o próximo, para que o dever para com Deus seja espontâneo.
A espontaneidade é verdade.
E aí vamos para mais um capítulo. Eu pus a ordem que aparece no livro para quando vocês forem ler, vocês conseguirem já pegar esse capítulo. Já vai com um papelzinho na sequência e já consegue ir pegando, tá? Corriam dias. Principalmente se sabendo que bens há de imediata manifestação, enquanto que outros de floração tardia, aquele que de imediato quiser colher o produto de todas as suas obras, com facilidade se afeiçoa, as semeaduras para já e para mais tarde no rol da vida, sendo de prudente medida não agir com precipitação. Quem tudo faz pelo imediato resultado, por certo que faz tudo tosco e brutalmente material. Convém semear aquilo que demora em ser colhido, que só possa ser feito em dias de post-mortem. Egoísmos, vaidades, orgulhos, tais são os motivos da pressa. Exigir troco imediato das ações é obra de plumitivo, se não de caráter animalizado. Já disse alguém destas moradas do universo
que bem jade impossíveis de serem oferecidos pelo caminho da vida carnal. O plano é por demais denso, não facilitando a oportunidade de manifestação a tão gloriosos de serem tais. E se a criatura os não tiver preparado, como fará para vir a gozá-los? Para isso, volverá a carne e em novas experiências, acreditar-se-á a eleição. Por enquanto, nunca se soube de quem estivesse em gozo de bem confirmado à custa de méritos alheios, das virtudes de terceiro. Há, pois, ações que devem ser praticadas e outras deixadas em mora. Nos tabernáculos do Senhor, nada fica em esquecimento, mas certas conquistas não cabem numa vida ou em planos de alta densidade físico-ambiental. Quando o ser imortal transpuser as barreiras do mundo corpóreo, invadir cheio de méritos os prados vibrantes e multicores da erraticidade, então compreenderá o valor de semear em campos férteis, deixando o resultado à mercê de outra justiça. No começo, o que me chamou primeiro a atenção foi a analogia que ele fez sobre que a bênção são de imediata manifestação e outros de floração tardia. Que a gente, às vezes, há semeaduras que são para já e outras para mais tarde no rol da vida. A gente nunca pode fazer, praticar o bem e o bom, seguir os 10 mandamentos, pensando num retorno imediato, porque o retorno não é imediato. E muitas das maravilhas que você possa gozar de uma vida de boas práticas, de evolução, a gente só vai poder usufruí-las quando desencarnados, porque elas não cabem na densidade do plano encarnado, pelo menos isso que eu entendi. Quando ele coloca aqui, quem tudo faz para o imediato resultado, por certo faz tudo tosco e brutalmente material. Porque se você quer uma paga pelo que você está fazendo, eu fiz, eu quero um retorno, primeiro que você vai se frustrar muito, porque não é assim que funciona na vida espiritual, né? Pode funcionar na carne, você trabalha, você ganha seu dinheiro, mas na vida espiritual você vai praticar o bem e o bom para você colher frutos ao longo da sua evolução rumo à sagrada finalidade, que pode demorar bilhões de anos. Então não é que você vai aproveitar o retorno desse trabalho de imediato.
É uma visão muito maior, né?
Muito maior.
A gente tem essa visão muito restrita, principalmente com quando você trunca o fator reencarnação, que a gente só tem essa encarnação. A visão é muito maior, é muito mais longa, a gente tem que olhar para frente.
Eu já vi muitas pessoas falarem assim, mas eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou orando, eu estou ajudando o próximo, por que que a minha vida não melhorou ainda? Eu já me perguntei isso várias vezes. Já me perguntei isso, mas eu faço tudo certinho. Mas é porque às vezes não é para ser agora.
E
eu não estou fazendo para colher esse fruto, eu tenho que fazer pela minha vida. Se vier ou não.
Você tem que fazer pela sagrada finalidade.
E se vier ou não vier ou não fruto do maravilha divina na nossa vida, a gente tem que saber reconhecer também.
Afinal, fazer o certo é o correto, né? Se a gente faz o certo e ainda quer, paga por isso, tem alguma coisa errada.
E aí ele vai falar, ao longo desse trecho que eu li, ele fala, ele aborda vários pontos em 4 parágrafos curtos. Evolução, oportunidade da encarnação, o trabalho árduo que é uma encarnação, que você de você ir da encarnação e do seu caminho até atingir a sagrada finalidade. É um trabalho árduo contínuo e gradativo, bem pouquinho, assim, pelo que a gente vai lendo. É difícil ver saltos de evolução. Você vê evoluções de cadinho em cadinho.
Mas, você está falando tudo isso? Desculpa, só vou falar uma coisa. Eles estão falando desde o começo, porque sabe o que você falou? A gente não pode perder essa encarnação. Eles falam que a gente não pode perder o dia de hoje, no momento que a gente está vivendo.
É
muito louco. Porque a gente já viu esse livro? Porque...
Eu não sei quando depois comecei a frequentar, não.
Você está falando, parece que...
O livro a gente viu, já foi feito, eu já fiz isso há muito tempo atrás.
A Ana.
Porque você está falando, é tão interessante, gente tem dois paralelos, ah, eles falam, vocês não podem perder, e você, tem muito difícil aqui, e eles estão falando assim, vocês não podem perder o dia de hoje, a hora de hoje, não pode perder o minuto de hoje para mudar. Não é encarar, não vai esperar a encarnação, e, assim, e você está falando assim, tá, e estão falando, e tudo volta para isso mesmo que você está falando, é incrível. A energia que
movimenta. A encarnação, para a gente é longa, 80 anos, 90 anos que a gente vai viver. Mas é um tempo muito curto para pensar que a gente tem que resgatar de outras vidas, que a gente está resgatando só de algumas vidinhas aqui, né, que a gente vai.
Então, falando assim, hoje a gente está aqui, né? Aí amanhã, vamos ver, a gente pode fazer diferente. Não deixa para começar. Daqui um mês, daqui um ano, quando eu me aposentar, entendeu? Tipo assim, vai, tem que começar já.
É, e é isso que ele fala no livro, a encarnação é uma só. Ele vai fazer um trabalho longo, o personagem principal, ele teve na história dele, essa esposa dele que se suicidou, eu vou falar mais pra frente, em outra encarnação, eles tiveram um caso, eles eram casados, cada um com seu respectivo esposo e esposa, e eles tiveram um caso e fugiram, abandonaram a família, filhos, e vieram de novo juntos, os filhos são os mesmos da outra encarnação, para resgatar isso. E ela não aguentou e se suicidou. E ele ficou. E quando ele teve essa mediunidade dele, que ele saiu do corpo, foi trabalhar com a mãe dele, ele teve uma oportunidade de conhecer o trabalho espiritual, praticar o trabalho espiritual e dar utilidade para a encarnação dele, porque ele estava num estágio de desespero, que ele ia desistir da vida igual a mulher dele e largar os filhos sozinhos. E eles iam repetir o mesmo erro que eles tinham cometido na outra encarnação.
E acontece muito isso, a gente.
Então, e ele teve uma oportunidade maravilhosa que ele soube reconhecer e aproveitar de desenvolver um trabalho espiritual na região que ele estava, numa época que não tinha telefone, não tinha computador, não tinha carro, andavam de carroça, 5 dias de viagem. Ele conseguia até conversar com os amigos dele que estavam há 3, 4 dias de viagem pela espiritualidade. Então ele conseguiu desenvolver um trabalho muito grande, conseguiu resgatar as coisas dele dessa encarnação que tinham ficado para ele resgatar aqui. Então foi uma oportunidade, mas foi uma encarnação que ele não desperdiçou.
Eu tenho uma pergunta.
Sim.
Se ele não desperdiçou, e o que acontece com ela depois? Ela volta em outra vida com ele? Ou não?
Ah, isso aí é do plano encarnacionista, vai ser discutido. Mais pra frente, no final do livro, a gente vai falar sobre o recolhimento dela.
Ah.
E ela sofreu muito, ela vai ter muita coisa para aprender. Mas aí ele já está num estágio diferente. Não quer dizer que eles vão voltar como marido e mulher, pode ser que ela volte na vida dele. Mas lembra que eu falei antes das dinâmicas familiares, uma hora é mãe, uma filha, pode ser que ela volte dentro do seio da família dela, mas de outra forma. Não necessariamente para voltar como marido e mulher.
A espiritualidade coloca eles juntos para que eles aprendam da melhor forma possível. Se percebe que entre marido e mulher não funciona, porque eles acabam machucando um ao outro, machucando o outro, então eles colocam de uma outra forma para que possam realmente brotar o amor, e não uma raiva, o desespero.
Ou seja, na verdade, os gastos que você tem nas pessoas, você vai ter, seja em qualquer circunstância,
normal,
você vai ter que fazer esse resgate.
De uma forma ou de outra, mas seja como seu marido, seu filho, sua mãe, seu
chefe.
Não tem como fugir. Tem que ser ajustado.
Eu acho que quando a gente começa realmente assim, você consegue lidar muito melhor com as dinâmicas familiares.
Eu acho que você tem mais paciência para você estar bem sem entendimento, porque você se revolta menos. Ah, por que eu não consigo lidar bem com aquela pessoa? Eu me esforço, eu trabalho, eu faço um monte de coisa, mas eu explico, mas não consigo. Vira e mexe, a gente tem briga, por mais que a gente se esforce. E assim, estou fazendo o suficiente? Será que tem alguma razão de ser?
Mas só a perguntar isso
já é uma
evoluída. Você já é o primeiro passo. Pode você perceber que não é possível com aquela mesma pessoa sempre ter o mesmo problema, eu acho que já é um caminho de ser. Porque tem gente que nem percebe, vive
é
nessa
se já é difícil, se já é difícil para a gente buscar.
Não, não, é a grande maioria. Mas ele vive com aquilo, acha que é um. Ah, ele é um karma, eu tenho que continuar brigando. Gente, karma não é ficar brigando.
Karma é resolver, você trabalha, melhora, bola para frente.
É resgate, essa palavra é muito mal interpretada, né, Mara?
Aqui, Mara, a parte que você falou, que é um trecho que eles falam sobre a responsabilidade do dirigente. O espírito comunicante disse, eles estavam discutindo quem é seu presidente, eles chamam de presidente da reunião, da mesa, da reunião de oração. Aí o espírito comunicante disse, essa questão de ser presidente em verdade é um caso muito sério. Podemos dizer que o espiritismo conta com elevadas instruções, miríades de bons médios, muita gente dedicada em extrema causa, mas no setor dos presidentes de trabalho, conta eles com o que se pode chamar de pobreza. Convém que, de fato, os maus presidentes, ignorantes e pusilânimes, são os corruptores de muitos bons médios. Não acho, pois, um ato de etiqueta a atitude de qualquer de vocês. Creio, mova-os a mais preciosa vontade de servir da melhor forma, embora inconscientes de uma realidade que muito nos faz pensar, e até mesmo penar. Aqui ele fala sobre a responsabilidade do dirigente e da carência de bons dirigentes no trabalho espiritual. Porque o dirigente que conduz o trabalho de uma forma equivocada, ele pode comprometer, além de comprometer aqueles que estão na aqui a gente não usa plateia, mas em alguns lugares tem plateia na audiência, né? Os frequentadores da casa, os participantes, ele pode comprometer também os médios que estão trabalhando na casa.
Fora todos os espirituais.
Então é uma questão muito importante que ele coloca, porque você tem a condução do trabalho, a manutenção do trabalho, você saber se o médio está vendo uma coisa boa ou não, que minha Amara já comentou aqui no começo, e ele ressalta muito isso, que a gente tem uma seara de ótimos trabalhadores, de excelentes, boas intenções, mas a gente carece um pouco de bons dirigentes. Eu fui pesquisar o que é pusilânime, tá?
Eu adorei.
É covarde.
Né, a palavra que ele usa é muito boa.
Eu gosto muito dessa palavra. Muito.
E olha que eu conheço muito de vocabulário formal, mas isso aqui eu nunca tinha ouvido. Aí é o seguinte, o mundo espiritual é muito mais complexo em apresentação de caracteres do que pensam os encarnados. Desde que a crosta é circundada de zonas e mais zonas astrais, como já foi dito, em forma de faixas concêntricas superpostas, e sendo que para o exterior crescem em expressão psíquica, o quanto em sentido inverso decrescem. E levando-se em conta que o elemento inferior encontra-se mais facilidade de acesso, em virtude das insuficiências humanas, chega-se com precisão a esta conclusão. O próprio meio humano dá aso aos menos evoluídos, por mais se imiscuírem em tudo. Imiscuírem é se misturarem. Que o meio humano é propício, ele dá oportunidade.
Mas passei para baixo e sei para cima, entendeu?
A sociedade humana posta tal como está hoje, ela dá oportunidade para os seres menos evoluídos agirem. Pensam-se os espíritas, em geral, em melhoras contínuas intelectuais e morais, e a coisa mudaria forçada pela imposição do próprio meio. De resto, temos visto muito disso. Espíritos brilhantes se apresentarem com um nome vulgar e elementos abaixo de vulgares se apresentarem como se fossem mais do que brilhantes. Dizerem-se de muitas luzes, de muitos merecimentos. E o pior em tudo isso é que vão sendo aceitos simplesmente porque dirigentes de trabalhos práticos não são capazes de saber que um espírito descendente não faz morada resquício de cabotinismo. Há um espírito de escola, basta trabalho de escola. O espírito de escola é um espírito iluminado, elevado. E aqui ele fala, que a gente já tinha comentado antes, que muitos são os espíritos elevados que se mostram de forma simples. A gente vê pretos velhos lindíssimos, muito elevados espirituais, pretos de alta grandeza, alta envergadura, que são pretos velhos, índios, caboclos, baianas. E você vê espíritos que se mostram com roupagens bonitas, brilhosas, que na verdade estão se transvestindo de espíritos brilhosos e são subcrostos, para assim dizer.
E acaba, eles acabam enganando, né? Porque as pessoas têm muita idolatria. Ah, é que é espírito, então é do bem. Gente,
tem que prestar atenção. Nesses que se travessem, sempre tem um detalhe que você nota.
Sim.
Ou é a energia que ele emite, ou é algum detalhezinho, ou os pés estão sujos e o restante está brilhoso, ou o cheiro. Então sempre tem algum detalhe que denuncia.
Meu coração começa
a ficar. Eles nunca conseguem se disfarçar por inteiro. É por isso que é importante o discernimento.
Como ele fala? Que ele fala que algum traço você vai pegar.
É verdade.
Não é imperceptível. É mais difícil, você tem que estar atento. Mas alguma coisa ele
algum
vai pegar. E algum detalhe vai te dar.
Na realidade, você está na intuição, você vai perceber. Mas você não. Eu sempre coloco uma coisa que aconteceu comigo. Já falei aqui várias vezes durante o desenvolvimento mediúnico. Eu vi uma criança para fazer um trabalho lá fora. E aí eu vi uma criança chorando, um bebê. E eu estava correndo de uns bichinhos. Aí eu peguei e parei e fui pegar a criança. Me veio assim, não é criança. Mas sabe, na hora do... Eu fui e peguei a criança. A hora que eu peguei, eu senti aquela energia negativa drenando. Era um estrego também. Mas por quê? Me veio. Vem a informação. É que às vezes você prefere olhar
com os olhos da carne,
sabe, mesmo da vivência, do que com todos os outros seus sentidos. E a mediunidade, ela tem que ser usada com todos os sentidos. Aí você realmente a gente
perde. Eu já vi muitas oportunidades de falar, porque você é preto velho, não é preto evoluído, desenvolveu com preto velho disso. Tem preto velho que está muito mais evoluído que muitos espíritos por aí.
E eles se apresentam desta maneira.
É.
Como isso é humildade. Né?
Exato.
Isso é humildade.
Espíritos de grande escola.
Não, é que a gente fala aqui, ó, o espírito de escola basta trabalho de escola. Então, assim, para um espírito elevado, de grande envergadura, basta um trabalho elevado. Então, é óbvio que você está no trabalho com baixa vibração, com bebida alcoólica, com fumo, assim, vai ser muito difícil um espírito de escola, por ter elevado, aparecer num tipo de trabalho desse. Porque ele vai buscar trabalhos mais elevados. Pode ser que até apareça, não é impossível, mas é mais difícil, porque a vibração...
Muitas vezes eles aparecem para quê? Para ajudar a tentar evoluir. É. Mas não é... Às vezes eles aparecem para isso, para ajudar.
E tem a parte da influência da crosta terrestre, que a gente está... já foi dito aqui muitas vezes, a gente tem os céus, são faixas concêntricas, né, que está no texto, uma em cima da outra. E em cima da nossa área que a gente está encarnada é uma faixa de pesada que tem.
1.200 quilômetros.
É a crosta terrestre, né? É subcrosta embaixo.
Não,
né?
Subcrosta, crosta, aí vem umbral.
É. Então a gente tem a crosta e umbral. Quilômetros. Antes de chegar num céu razoável. Então, a prática humana, a gente é da abertura, a gente não se comporta, a gente baixa a vibração, a gente tem pensamentos ruins, e a gente dá abertura para a influência de todos os espíritos que pertencem a essa faixa. Aí o próximo capítulo, que é sobre que é um capítulo nessa fase que ele se casou com a Catarina, que é a filha de um funcionário dele, que mais para frente a gente vai ver que ela era filha do Cabral, de um dos dois, e ela voltou como funcionária dele, casou com ele e está criando os filhos da Ana. Então, assim, você vê que nada nasceu por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Eles fazem viagem para casa de uns amigos, também são espíritos, e eles fazem um trabalho espiritual lá. Há leis que são do mundo carnal só, como delas há quem tem valimento por essas esferas, onde tudo é mais sublimado. Pode-se mesmo dizer que nenhuma lei é inútil em meio qualquer, sendo de mais ou nenhum uso, num ou noutro meio. Essa questão, porém, que diz respeito aos deveres individuais, é infinita e eterna, porque jamais deixa de haver obrigação de deveres para quem quer. E como as necessidades da vida são complexas, seja onde for, porque ao fator da vida se aliam os de serviço, cumpre nunca esquecer a recurso algum. Fundamentalmente, porém, temos os deveres que são amar, saber, querer, ponderar, obedecer, tomar iniciativas, prestar contas e assumir responsabilidades. Tudo isto, como vê, demanda necessidade de sintonia com o sagrado princípio e para com as potestades individuais que lhe executam os desígnios. Sem a prece, que é instrumento de contato, contaríamos com uma dificuldade a mais, não acha? Eles estão discutindo o poder da oração. E aí, o Cabral está conversando com a mãe dele e ela fala essa frase para ele, que a gente está, que no mundo, na encarnação, existe a lei, a gente tem a lei divina e a lei dos homens, e elas são diferentes. Tem muita coisa que pode pela lei dos homens e que não pode pelos 10 mandamentos. Por exemplo, matar em legítima defesa, matar para defender alguém que se ama, aborto em alguns países, e pelos 10 mandamentos a gente não poderia. Então, assim, não confunda que quando a gente fala em respeitar a lei, a gente está falando dos 10 mandamentos. A lei de Deus, a lei humana, ela tem muitas... A gente que é advogado, a gente acha, ah, mas tem legítima defesa, eu posso ir lá... Então, eu estou livre, mas eu já até discuti isso uma vez aqui. Mas se a gente pensar nos 10 mandamentos, mesmo em legítima defesa, a gente está agindo, infringindo a lei, e a gente vai responder por isso.
O senhor Rosa falava que o povo evoluído é o povo que tem uma lei mais próxima aos mandamentos. Só que, infelizmente, o que tem acontecido com essa ideia de livre-arbítrio de cada pessoa que pode fazer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, esse povo que já era meio evoluído está perdendo porque aborto, porque eutanásia e assim por diante. Que isso tudo é contra a lei.
E ele coloca assim, né? Que a gente tem os deveres que são, que não é pouco, né? Amar, saber, querer, ponderar, obedecer, tomar iniciativas, prestar contas e assumir responsabilidades.
Só isso.
Seguindo os 10 mandamentos. Então, assim, porque ela fala...
Eu acho essa parte ótima. Muito.
Seguindo os
10
mandamentos, quem já tem
tudo isso,
nem precisa dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o caminho.
Aí ela fala que por isso que é importante a oração, porque você tem que estar sempre em sintonia com o sagrado princípio. E a oração é uma forma de você de facilitar a sua sintonia, porque dificilmente alguém consegue estar viver em estado de oração hoje em dia. Aí ele argumenta que ele conheceu uma pessoa que falava que ela o procedimento era a melhor forma de orar. Aí ele pergunta, ela está errada? Ela vai sofrer por isso? E aí a mãe dele esclarece que nem uma coisa nem outra. Essa pessoa é muito assistida e não está em falta. Por viver em perene contato mental com o Supremo Ser, que é íntimo a tudo e todos, e conosco também, vivendo além disso, para fazer o que pode, de bem pelo próximo, da ciência plena que tem, de que Deus assim quer seja feito, essa pessoa que já alcançou elevado grau de espiritualidade, vive em estado de prece. E isso é muito mais interessante do que parece, pois os que oram de quando em quando também erram de quando em quando, em virtude da pouca evolução. Assim é que lhe digo, haver modos infinitos, infindos de errar e acertar. Tudo é questão de saber como anda o foro íntimo do indivíduo. Lá no recesso do ser é que pode andar a lâmpada em brilho ou as escuras, ou mesmo intermitências de luz e sombra. E aí ele discute com a mãe dele, gostei muito do que disse, ela fala que tinha estudado há dias, eu estava se preparando para falar isso para ele. E ele agradece e ela fala assim, saiba que faço isso não porque você é meu filho ou por havê-lo sido, e sim pelos seus merecimentos pessoais. É de cima que vem a ordem e eu me comprazo em servir a quem me foi tão caro. Isto saibam, é de graça, é uma graça para mim, pois sendo mãe ainda inferior não posso amar universalmente como seria de desejar. Isto é como Jesus Cristo exemplificou. E ela continua, desejo um intérprete como falo, meu rapaz. Quem foi sua mãe na última encarnação, nem sempre lhe foi mãe nem dócil. Sobretudo somos ainda inferiores em hierarquia. A razão porque nos usa Deus segundo laços particulares. Nós ainda somos, como já foi dito, bons pais e boas mães, bons filhos e boas filhas. Na terra, os bons pais arrancam os olhos aos filhos dos outros por causa de seus filhos. E assim por diante. Sabe o que é agora amar universalmente? Então aqui ela fala, a gente vai voltar lá para cima, que na terra, a lei da terra, para defender um filho seu, você vai lá e destrói a vida do outro. Isso não é o amar universalmente, é o amor do laço paterno. E ele recebeu essa mensagem não porque era filho dela, mas porque teve merecimento e ela recebeu ordens para passar essa mensagem. Então, independente de laços familiares, principalmente no mundo espiritual, há uma hierarquia que é obedecida. Então, nada é feito sem que haja uma ordem, sem que haja um desígnio para que seja feito, sem que a pessoa tenha merecimento.
Na espiritualidade, é a hierarquia, é a meritocracia. Quem pode, pode. Não existe política de forma nenhuma. É importante
é
que as pessoas entendem isso, né?
E o que ela fala aqui em cima da pessoa que prefere as práticas da oração é um ser de mais que está numa outra fase espiritual, numa fase mais elevada, e ela se utiliza das boas práticas. Provavelmente ela praticava os 10 mandamentos, seguia, fazia a risca ali. Então ela tinha as boas práticas que fazem estar em contato perene com o sagrado princípio. Então, ela praticamente vive em estado de oração. Então, ela colheu muitos frutos por isso. Mas não quer dizer que ela não orava.
Já era uma ligação.
Ela já tinha aquela ligação definida, alinhada. É uma pessoa que eu admiro, porque eu tive de quando uma rateada.
A gente rateia, aí vai e volta. E sobe de novo.
E é importante assim, o amor universal. Ela fala que amor universal é como Jesus exemplificou. E a gente pensa em amor como um amor carnal. E o amor carnal, ele é muito íntimo e ele leva a muitos erros. Você faz de tudo para defender um filho. Você pode entronizar um crime pra, em nome de um amor, uma paixão entre homem e mulher. Então é complicado essas relações. Aí ele volta, não compreendendo, tornei minha razão dirigir. Aqui eles foram resgatar uma senhorinha que estava nas últimas. Ia morrer em 2-3 dias. E aí eles usavam muito ele, porque como ele estava encarnado e ele tinha essa facilidade de desdobramento, né? Ele conseguia ir aos trabalhos espirituais, ajudar, e ele conseguia doar eletromagnetismo. Então o mundo espiritual usava muito o trabalho dele para esse tipo de... quando precisavam do eletromagnetismo. E ele vai ajudar uma senhora que está para desencarnar. E ela está muito ruim. Ele fala, mas por que a gente está fazendo isso? Ela não vai desencarnar logo? E aí, ele nessa passagem, ele fala, mas a gente vai prolongar mais alguns meses? Ela fala, não, que meses? A gente vai prolongar alguns dias a vida dela. Porque ela viverá quando muito alguns dias. E o que há por realizar é em sentido profundamente íntimo. Trata-se de um reequilíbrio moral, que só a dor e a ponderabilidade mental poderão realizar. E nós, a custa de seus fluidos, vamos forçá-la a viver mais uns dias, para que, vivendo e sofrendo, possa conquistar melhor o estado psíquico. É um espírito cheio de créditos, merecendo, portanto, purgação imediata. E você deve convir em que estamos fazendo obra de amigos, porque interessa que venham em melhores condições e não em piores. Então, nesse caso, eles vão prolongar a vida dela, porque muitas vezes a gente vê algum parente sofrendo, a gente fala, ah, podia desencarnar logo, vai cortar o sofrimento, e às vezes aquela pessoa que está ali, ela precisa passar por aquilo, ela precisa ter aqueles diazinhos mais ali, é difícil, é triste, quem já teve algum parente internado sabe como é difícil, mas às vezes ela precisa daquilo para ela desencarnar em condições melhores. É um merecimento nesse caso aqui, no caso aqui que a gente teve, foi um merecimento dela, de ter essa ajuda, poder ficar um pouquinho de dias, não foi nem meses, era dias, para ficar 2-3 dias a mais na carne, para ela poder desencarnar em melhores condições. Então foi um merecimento que ela teve.
Mas aqui, deixa bem claro aqui, de outras encarnações, nem dessa.
Não, nem dessa.
Eu acho que tem um ponto importante aí, eu já discuti com os outros sobre isso. Mário mandou mensagem do dia, a gente estava falando muito sobre a má interpretação da dor, mas que ela tem uma finalidade.
Ah, sim, tem.
Porque é uma oportunidade para você mudar o seu pensamento. Porque ela está te dizendo, algo está errado. Então, tem uma oportunidade de falar, então, peraí. Então, deixa eu tentar mudar, elevar, transpor aquilo. Mas ninguém está... Como somos relativos, nós vamos passar por dor ainda, até conseguir chegar lá no alto.
Nem toda a dor, porque... é uma dor com esse propósito. Tem gente que vive de muleta com a dor, né? Mas,
Não, é que eu estava falando para os ouvintes de uma discussão lá. Eu não estou fazendo apologia à dor, mas eu entendo, no sentido positivo, a sua finalidade, o seu objetivo, né? Como um alerta que também há. Porque assim, Cristo pode não ter, não tem nem que tem, pode não ter, porque já está lá com tudo desenvolvido, entende? A gente, na nossa relatividade, até virar lá, né? Chegar a ser Cristo, ainda vai errar muito. Então, para isso, vai precisar desses mecanismos de correção. Agora, o que eu entendi pelo que mostrou, assim, não é que ela melhorou só porque foi dada essa oportunidade, foi dada a oportunidade. Se ela aproveitou ou não,
é problema dela.
A dor, como você fala, a dor como uma oportunidade, um chamamento.
É, a dor pela dor, a pessoa pode ficar.
A gente conhece muita gente que tem a dor como muleta, né? Que porque eu sou sofredora, que sou coitadinha.
Mas ela também queimou, mas ela também queimou o ressentimento,
né? Se ela não aproveitar. A gente queima o ressentimento, claro. Tipo, bojo, assim, ó, você tem. Queima, não queima?
Ah, eu enxergo uma conta astral. E às vezes eu peço na minha conta, falo, pai, dá né, naquele médico lá na minha conta. Me dá pra dar
pra você. Estou
precisando. Eu só preciso de mim, mas eu enxergo. Eu enxergo essa conta. E às vezes eu estou gastando uma coisa que eu não
tenho
nada.
Exatamente.
Às vezes eu peço.
Estou gastando mal, investe mal. Compra coisa errada.
Aí ela encerra esse capítulo com essa frase aqui, com esse parágrafozão aqui, que eu achei esse último. Nós somos, comentou, partículas divinas, com direito de individualidade e organização própria, personalidade. Ninguém virá a fazer por nós aquilo que somos responsáveis direto. Quando muito, poderemos contar com a cooperação dos outros. Aliás, obrigação sagrada, para que intento se gaste menos e em condições tudo se torne mais fácil. E venha ser o que seja, o homem ou o mundo. Tudo se resumirá sempre em Deus, o universo, o homem e suas questões, o livre-arbítrio e o determinismo, a necessidade de relações, a cooperação, a confiança mútua e a capacidade de trabalho. Todo aquele que seja fraco no conhecimento e culto dessas poucas coisas, cedo ou tarde terá que se haver com as lacunas erigidas em si mesmo. O homem é vida eterna e organizável, sendo um dever precípuo conceber a vida de todos os momentos efeitos, como de um programa de indeclináveis diretrizes. Como são conscientes de suas obrigações, por elevado contingente de saberes espirituais, confiem em Deus e tenham bom policiamento sobre as suas mesmas ações. Antes de agir, ponderar muito. Depois de ponderar, sendo conveniente e justo, encetar empreendimento com o fito de levá-los a termo. Convém muito saber, querer e dedicar-se à causa por colimar. Seres amigos, destilados, com ou sem os seus desejos, independentemente de sua consciência ou inconsciência, cooperam em vossas realizações e empreendimentos. Convém-lhes, pois, escolher bem a rumo e não tergiversar em caminho. Busquem não perder esforços e tempo. Procurem fazer que outros os não percam também. Aqui... Ele fala da sublime emanação, nós somos partículas divinas com direitos de individualidade e organização da própria personalidade, né? Que o princípio sagrado emula-se a si mesmo e emana as centelhas divinas e a gente inicia a nossa jornada da sagrada finalidade. E apesar de que ele fala que a gente é uma parte do princípio de Deus, nós somos partículas divinas. Ele fala sobre a responsabilidade, a justiça divina que a gente tem na nossa encarnação. Só que ele também fala que a gente não está sozinho nessa jornada, que as relações humanas são importantes para a nossa evolução. É, a gente tem cooperação de espíritos amigos, irmãos, do outro lado. Então, assim, a gente é responsável pelas nossas ações. É uma jornada, são as nossas atitudes, o que a gente faz é o que vai contar no final, não o que fizeram pela gente. Mas a gente não precisa estar sozinho, a gente não precisa fazer tudo sozinho, a gente tem ajuda. Aliás, com ajuda é mais fácil.
Bom, vocês
estão em que página, hein?
Na 4. Tudo é da vida.
Tudo é da vida. E da vida do ser vivente, tudo pode vir a acontecer. Morrer ou nascer, divinizar-se ou desgraçar-se, porque a vida encerra possibilidades extremas em fenômenos. O complexo e o multifatário são da natureza íntima dos seres e das coisas. E os dogmatismos sectários, as estreitezas religiosistas, os caprichos supersticiosos, tudo isso passará, forçado pelo conhecimento e pelas conquistas evolutivas. Aí eu ressaltei essa parte aqui. O pobre, o pobre em amplidão não é Deus, não é verdade, não é o homem, não é a religião. O pobre é o único diabo que existe, que se chama ignorância. Por isso mesmo, quanto mais ignorante o homem, tanto mais apologista do diabo é o seu cultor. Aí aquele que faz imaginar o diabo motivo de sua crença em Deus, este é duas vezes ignorante. Aqui ele destaca muito a ignorância, né? O ignorantismo. A gente teme a Deus, as pessoas que têm a maioria da humanidade teme a Deus, ela faz as coisas com um temor de ser punido, de ser responsabilizado. É, tem essa figura do diabo que a igreja instituiu, e aqui ele coloca que o diabo nada mais é do que a ignorância, porque ela leva a erros tremendos, a comprometimentos enormes. Então é muito importante, não existe essa figura do diabo, nós somos responsáveis por nossas ações, e se em qualquer pelo que eu entendo, né, a gente tem simulacros, babugens. A inteligência, o discernimento é um grande dom, é um dos grandes dons que o princípio sagrado deu para a gente. Porque a gente se difere dos animais por conta disso, porque a gente raciocina, a razão, a gente tem inteligência. E você poder discernir, e a inteligência não foi dada à toa. Então a gente tem que utilizar isso, aproveitar a oportunidade de conhecimento, de aprender mais, para poder evoluir, porque é aprendendo, é você tendo discernimento que você vai evoluir nessa vida, assim, com boas práticas, com inteligência, com amor, com revelação, e você vai seguindo em frente. Não adianta você fechar os olhos e falar, eu não sei, eu sou um coitadinho, não sei, não aprendi, porque a oportunidade de aprendizado está aí. Ela não precisa de escolas, hoje em dia a gente tem, daqui nessa época aqui, não existia nada na época do livro. Era só livros e contato oral. Hoje a gente tem internet com conhecimento, a gente tem várias formas, e sim, a gente tem muitas fontes de conhecimento, muitas fontes de doutrina, mas a gente tem muitas fontes de coisa errada também. Então, por isso que o discernimento é importante. Vou tomar um pouquinho d'água.
Embaixo fala o que a gente
estava
falando.
Não, não ia, mas quer que eu leia?
É?
Quer que eu leia?
Não, mas aqui ó, é por isso que dificilmente poderia conhecer o encarnado, porque ele sofre dores e dificuldades. Tá vendo?
Do mesmo parágrafo?
Então, sim, por todas as vidas responderão no mesmo parágrafo aí.
Ah, tá.
Aqui, ó. As vidas que vão sucedendo, ignorantismo, mais para baixo, no outro parágrafo.
Aí tem outra coisa.
Não,
bom, eu vou ler o outro.
Ah,
por todas as vidas.
Ah, não.
Não estava achando no parágrafo. Por todas as vidas responderão, mais tarde ou mais cedo, aqueles que tirarem a vida. Assim mesmo, segundo o montante conhecimento de causa, por tudo que se fizer, se responderá. Cada um abre em si mesmo a marca do feito, independente do relatório de que cada um vai preenchendo no plano de onde saiu para encarnar. isto é, a funcionários espirituais que têm por função ir acrescentando nos relatórios tudo aquilo que de marcante se for passando na vida dos seres. Eu achei isso fantástico. Cumpre dizer também que tudo é feito organizadamente, estando as zonas terráqueas distribuídas convenientemente. Tudo que é feito é sabido e escrito, além da marca pessoal inderrogável que o ser em sua estrutura lava. E, enquanto não houver resgate, fica de pé. É por isso que dificilmente poderia conhecer o encarnado os porquês de suas dores e dificuldades. As vidas se vão sucedendo, os motivos se vão acrescentando para as falhas e os triunfos. E muitas vezes as coisas vão ficando para trás, vindo mais tarde a calhar de oportuno resolvê-las. O que não passa é o fato de ter que resolvê-las um dia, ficando a oportunidade de conformidade com os merecimentos do ser, para a ocasião mais própria. Há casos em que não há possibilidade de transferência de tempo. Coisas são feitas, às vezes, que demandam imediata entrada no resgate, seja ele qual for. Tenho que ir à carne, o faltoso, tenha que descer os abismos, tenha que penar nas zonas organizadas, mais inferiores, onde as condições de vida são mais custosas do que na encarnação. Aqui ele fala muito do peso específico.
Eu, que não tem como fugir.
Não tem como fugir, que é aquele dito, que, aquela frase da Bíblia, da lei nada passará sem que tudo se cumpra. E a lei divina divina é a lei mais eficiente, é a mais eficiente que existe. A lei dos homens falha, mas a justiça divina não. Então assim, o que você fez, você vai resgatar. Eu achei fantástico porque tem um funcionário para anotar nossas falhas. Eu achei que a gente ia marcando mesmo, mas tem um funcionário.
Ele fala que mata no próprio pesquiso, mas que tem.
Tem um funcionário anotando.
Na realidade, é mais ou menos automático isso. As marcas, elas vão estar no seu perispírito. Quando a gente faz a uma psicometria, ver alguma coisa, está todas essas marcas. Algumas eles são permitidas que a gente, que uma pessoa de fora veja, outras não. Porque também existe individualidade. Esse funcionário, eu acho que é uma forma de falar, porque é uma metáfora. Porque na realidade, quando a gente vai lá para ver o nosso livro, que a gente
é um livro,
aquilo vai marcando automaticamente, porque é um duplo do teu perispírito. É as suas marcas que você vai adquirindo, né?
E aí ele fala também que não necessariamente você está encarnando, você está resgatando a última vida, porque as vidas vão e passam e você vai resgatando à medida que você vai encarnando.
Se você para pensar que a espiritualidade fala que demora pelo menos 500 anos para preparar a encarnação de hoje, ela estava sendo começada a preparar em 1500, 1400. Então, as próximas, você pode alguma em futuro próximo, mas a grande maioria você vai para depois de 2.500, entendeu?
Tá.
E está tudo muito rápido, né?
É.
Porque essa vida a gente está refazendo muitas coisas.
É.
Quanto mais a gente retratar, melhor, né? Vamos tirar da frente, fazer direitinho, jogar tudo de fora.
Vamos comer chocolate para aguentar o pique.
Vamos continuar então, que a gente tem.
Já é 5:30.
Eu tenho mais duas folhas. 3:05. E aqui o outro. Então assim, o outro capítulo também fala sobre justiça divina, o outro trecho. E eu vou deixar para vocês lerem isso, vou passar para Glórias Mediúnicas. O que é importante ressaltar dele é que ele fala, você não tem como culpar a terceiros. Ah, porque a pessoa me ensinou errado. Ah, porque eu sou coitada,
eu sou fruto do meio.
Eu sou fruto do meio. Eu fui evangélico porque meu pai era evangélico. Eu não tive oportunidade, eu não conheci, por isso que eu maldisse a revelação. Não, você tem a sua inteligência, o seu discernimento para você escolher. Para você mudar o seu trajeto, não é porque o seu pai errou que você também necessariamente tem que errar, entendeu? Glórias mediúnicas. Esse trecho eu achei importante, que ele fala sobre que não existem graças divinas sem justiça divina. Ele fala, a simbiose de justiça e graça, embora não me seja permitido explicar. Nós temos que obedecer ordens e as ordens são no sentido de não se dizer tudo, jamais. devem raciocinar sobre todos os fenômenos para que deles possa tirar o máximo proveito. Não nos cumpre fazer tudo, mas apenas nossa parte.
Explica por que as ordens estão no sentido de não dizer tudo, jamais. O jamais eu achei pesado.
Não, porque eu acho que... às vezes ela não tem que explicar tudo, porque há todas as encarnações.
Mas você só vai entender quando você estiver lá no grau crístico. É alguma coisa que ainda, mesmo se colocasse, iria nos prejudicar na nossa evolução e não no nosso crescimento.
Então, ela falou no sentido amplo ou nesse caso específico?
Eu acho que é no sentido
amplo. Amplo, no sentido amplo. Ela está explicando sobre justiça e graça.
É justiça divina, graça divina. Então é amplo isso. Não é uma coisa fechada assim numa situaçãozinha.
Quer ele falar? Agradeço a graça divina. Ele falou, não, não é graça sem justiça. Aí depois eu explico. Aí ela pega e explica aqui por que não é graça sem justiça. Aqui estão os que vão merecendo avisos superiores, que eles estão numa zona de resgate. Embora alguns pareçam rebeldíssimos, há quem atender para certas circunstâncias. Aquelas que, sendo motivadas pela imensa dor, comprometem mais ainda, assim como se fossem os juros do próprio mal. Há relevação de certa monta, é claro, para com estes. E se isso não fosse, como viriam os propósitos ressarcitivos? Tereis compreendido já o porquê das doutrinações de seres terrivelmente voltados ao mal? Aparentemente, em que seriam merecedores de atenção? Por isso, desejo meditem bem do que disse há pouco sobre justiça e graça, como sendo uma operação onde nenhuma e nem outra perdem nada. Verdadeiramente, justiça e graça palmilham sempre os mesmos caminhos, mas cumpre dizer, sempre a justiça é o que motiva a ingerência da graça. A graça sem justiça não poderia ser, porque nenhum sentido jamais será esquecido. A graça será uma oferta, uma oportunidade, uma visão, um lampeio, uma ideia, um encontro, uma cura, um lance de sorte, uma amizade, etc. E dessas possíveis e abençoadas coisas, cumpre tirar bom proveito. É preciso pôr atenção em acontecimentos julgados de nenhuma significação. Então, nessa zona de resgate, fala, eles estão trabalhando com as pessoas estão... são pessoas que erraram muito na vida, estão em situações horrorosas, algumas estão até disformes. E ela fala, por que estão doutrinando? Porque eles tiveram merecimento, justiça divina, para poder receber essa graça de ir lá e receber ensinamentos.
É a mesma coisa no nosso pequeno, nosso mundinho pequenininho aqui. Chega pessoas na nossa casa, a gente vai responder, a espiritualidade mostra um todo. Muitas vezes fala, não comente isso, só aquilo. Porque dependendo da informação, pode até atrapalhar a evolução dela acreditar e pensar.
Então, eu estou pensando até no sentido mais amplo. Por exemplo, eu já tive perguntas que eu vi da espiritualidade, conversando com os usuários, não tem essa resposta. A espiritualidade me dá e me dá
medo.
E não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva.
Sim, mas não é o momento.
Daí tem o Rodrigo, às vezes me pergunta um negócio ao Rodrigo, eu não consigo ter essa resposta para você. Eu vou te dar um passinho X que estão me dando. E daí o que é o fruto da espiritualidade? Porque faz parte do processo dele caminhar e encontrar a resposta para si só.
Com as próprias pernas.
Com as próprias pernas, com o próprio entendimento.
É,
mas eu não acho nem que é só no negativo.
É.
Às vezes no sentido assim, para cair a ficha da pessoa, não adianta só você dar falar, ó, vai por ali.
Mas você dá uma resposta e a pessoa fica feliz com a resposta. Mas ela tem de pegar mais coisas.
É.
Então, é melhor esperar ela estar mais preparada para pegar tudo do que só pegar metade.
É.
Aí você para com aquele seu aguçamento de vontade de saber o que.
Porque a gente sempre tem um dia negativo para não atrapalhar, mas eu acho que de repente para o positivo também. A pessoa continuar. O lance da borboleta, né? Para você não abrir o casulo lá, senão ela não se perde.
Deixar
ela
com um pedacinho desse capítulo. Nesse capítulo, ele tinha cedido um pedaço do terreno dele para umas famílias de que eles falam de crenças protestantes, para plantar arroz. E ele falou assim, vocês vão ficar aqui vai alagar, é região de alagadiço. E aí ele fala, não, eu vou ficar aqui. E ele tem essa visão, e ele teve várias vezes. Então, daquilo sendo alagado, aquilo virando um lago, morrendo todo mundo, desencarnando todo mundo. E aí ele fala, não, vamos para outro lugar, e ninguém quer sair. E aí, esse lugar tem essa tempestade que fora de época, que
ele
não tem
deixa,
nada.
Né? Ele deixa,
porque falam para ele que ele precisa deixar, porque eles precisam resgatar. Era um karma coletivo, eles tinham rompido um dique há várias encarnações atrás, matado várias pessoas e eles precisavam passar a resgatar isso coletivamente. E tem isso e só sobrevive uma mulher com um filhinho pequeno. Então, e aí tem essa parte do merecimento.
Mas eles foram bem arrogantes.
Foram bem arrogantes falando que eles estavam
falando. Não, a gente está com Deus.
A gente está com Deus.
Não, eu queria saber do cara. O cara pode mudar para outro lugar, tocar a vida de outra forma, porque eu estou me identificando super.
Quem? O cara.
A pessoa que está falando.
Não, não, então.
Ele pode tocar a vida para outro lugar?
Mais ou menos, porque ele teve vários sonhos, ele conversou várias vezes. Ele ficou muito preocupado e ele deu vários avisos, mas aí a espiritualidade deu um recado para ele, falando para ele que ele tinha que deixar, que ele precisava passar por isso.
Mas ele não sabia o porquê. Depois ele veio saber, né? Tanto é que a gente. Por isso que ele está falando, ele não sabia por que ele tinha que passar por isso. Mas ele, é isso que eu ia falar, quando você estava falando, a gente tem que. Não conta aqui nunca tudo. Porque muitas vezes. Eu acho que isso é questão de evolução também, é que você acreditar naquilo, né? Em vez de ficar perguntando, achar que vai vir o manual completo, assim, faça isso, dá dois passinhos pra cá, três pra cá. Ele não sabe, mas ele fica quieto, sabia? Falo pra ele, deixa ele ficar no mesmo
tempo. Mas ele pergunta umas três vezes.
Ele
pergunta, não
pergunta? Ele pergunta várias vezes.
Ele pergunta, como eu vou deixar isso? Ele vê.
E aí, esse filho, esse menino que é resgatado com a mãe, ele ficava com o funcionário da fazenda, e esse funcionário da fazenda, ele tem mediunidade para cura, e ele recebe, incorpora um guia espiritual dele que dá muito chá para cura. Tudo. E tem uma hora que ele é muito assim, se não vai melhorar, ele não faz. Ele é bem rígido. E tem uma hora que é o filho que ele adotou que vai pedir. E aí ele, porque ele está mal, tudo. E ele demora para dar resposta, ele dá. Porque encobrir uma morte, despistar um desfecho apenas mentalmente, por horas ou dias, muitas vezes à custa da reputação doutrinária, quando o dever do espírito é vencer o transitório e fazer fincar pé no eterno real. A quem não for possível falar o certo a respeito da imortalidade que da morte decorre, também não convém prolongar as falsas esperanças. Quem governa é Deus e, por lei sábia, sendo perenemente oportuno assim exemplificar, por pensamentos, palavras e atos. Então, assim, esse guia dele que incorporava, e o próprio médium também, que dava, não podava esse lado do guia dele, ele foi bem duro, porque ele fala que não adianta dar falta de esperanças mascarar o que vai acontecer, porque você tem um comprometimento com a verdade. Ele sabe que não vai fazer efeito, que não vai ajudar a pessoa, que já está marcado aquele desencarne naquela data. Então, para que ele vai fazer isso, passar essa beberagem, o chá, e comprometer a verdade que ele traz? A credibilidade. E a credibilidade com relação à revelação aqui, né? Porque a gente fica com dó de falar, vai desencarnar, a gente fala, mas com palavras mais suaves, mas assim, você não pode falar para a pessoa, você vê que a pessoa vai desencarnar e vai falar assim, ah, vai ficar boa, porque você está comprometendo a verdade, entendeu?
Mandamento.
É,
ninguém fala, não tem jeito, já fui mesmo. Nem vou falar.
Não, você fala,
assim,
é.
Não,
porque aí você não entrou, não controlou, não advertiu.
Mas você fala, continua nas orações, a situação está difícil, a gente não está vendo alguma ajuda no momento.
Tem que falar com respeito, porque cada um é humano e tem seu sentimento.
Aí agora esse capítulo, a gente vai falar sobre o resgate da Ana.
É o que a menina perguntou.
É.
Quem
que perguntou?
Eu.
Então vamos lá. Eles vão resgatar a Ana. Ela está numa região. Ela não está já no Vale do Suicida, né? Ela deu um upgrade lá. Ela está numa região. Está numa região menos tenebrosa. Porque assim, eles têm.
Não, ela faz o
select,
ainda não foi.
Ah, no select.
Ela tem uma certa hierarquia naquele céu, tem uma certa hierarquia, então tem ordens, tem superior, tem serviços, trabalhos, porque quando você está em vales do suicida, zonas muito trevosas, isso, deixa eu falar. Você não tem, você tem um total desespero. Nessa já tem trabalho. Então assim, elas estão lavando roupa, mas estão lavando roupa em rio de sangue. Mas tem uma função, não. Ela está numa região um pouquinho melhor, ela vai ser resgatada agora.
Ah, tá. Porque ela se matou, ela se suicidou.
Mas ela já conseguiu enxergar alguma coisa e caminhar um pedaço. Eu falo, sem dúvida que o culto da revelação é manancial de consolo. Na paz, comporta-se como jorros de luz. Na tormenta, faz-se sentir como um guento divinal. Há um quê de doçura indiscernível de Jesus Cristo, no trato decente com as leis do medianismo. Há uma luz espiritual nessas coisas que ultrapassa os limites do próprio lampejo das almas superiormente clarividentes. É que, de certo horizonte em diante, as vibrações se tornam tão diferentes do conhecimento e sentido que no melhor conjunto terrenal. Vindo então a reclamar do homem da terra e de nós que ainda militamos nos lares inferiores do mundo celestial, expressões de nenhuma significação real. E há quem no mundo vive a pedir provas para tanto e tudo. E há quem pretenda discernir o céu através das apalpações grosseiras da ectoplasmia dirigida a esta, quando muito por seres ainda de certo modo bem devedores e por isso mesmo carentes de tais sofríveis manifestações. Pobres cérebros temporais, aprendam a sublime lição do divino enviado, afirmando que há mais bem-aventurança em crer sem ver. Pelo menos atende para esta afirmativa, que um não pode compreender nem apalpando nem medindo, nem triturando, enquanto outros, melhor postados na escala hierárquica, podem ver, sentir e entender de outorga superior. Dispensam-vos os reclamos presumidamente científicos. Porque, hão de querer medir os outros por si, se não podem provar a sua melhora sobre quem quer? Porque querem limitar ao seu dever funcional dos trabalhadores vindo do mais alto? Contentai-vos com o vosso dever, e deixem aqueles outros os deveres que portuno lhes competir. Não coloquem pedras de tropeço na vida dos servos fiéis, cuja função é alargar aos horizontes do saber humano, setor onde obreiros menos saúdos nada poderiam conseguir. É que ele fala muito sobre a importância da revelação e que a revelação não precisa de provas materiais. Então a gente não precisa de manifestações, de transporte de levantar mesa, a gente não precisa. Você não precisa ver também para crer, não é porque você não tem a mediunidade da vidência, que você não está trabalhando com alguma mediunidade no trabalho. Então, não é porque você não toca, não vê, não sente, que não existe. E aí começa, a mãe dele, ele vai com a mãe resgatar a Ana, que ela é parceira dele nos trabalhos espirituais. E ele olha para aquelas mulheres trabalhando e ele fica angustiado e ela fala, o que quer? São imensamente devedores. Como poderiam alcançar a paz, o bem-estar, as esferas de amor, a permanência da autoridade partindo do crime? E nessa região dolorosa, mais onde há organização social e política estabelecida, à base de respeitos mútuos, por se haver incapacitado das faltas morais levadas a cabo e arrependido das mesmas. Menos essa consciência de falta e a sensação penitente. Estariam em lugares imensamente piores. Então, caso ela está num lugar razoavelmente melhor. Aqui, como pode ver, há esforços para a ordem e obrigações de trabalho, que torna menos opressor o tugúrio ambiental. Não estariam inferiormente no lugar de mais trevas e despóticos mandalhões? E se lhes bastasse aversão à consciência do delito, por estarem abraços com lamas pútricas e cruéis títeres, não seriam muitíssimo pior? Então aqui fala do resgate e fala das oportunidades. Você reconhecendo o seu erro, as suas faltas morais, e arrependido, você consegue sair das zonas mais trevosas e ir para um lugar relativamente melhor. Não quer dizer que seja bonito, porque ele se sentiu terrivelmente incomodado nesse lugar.
Mas ela estava num lugar pior, né?
Estava e ela foi para esse lugar. Tanto faz, seja num ou noutro sentido, lavrado o crime, desde que alcance intensidade bastante para merecer purgação assim. É a intensidade que faz variar o ambiente, pois em princípio o crime é um só. Quando disse Jesus que aquele que infringe uma parte da lei, infringe toda a lei, o que fez por evidenciar foi isso, que há um todo a se fracionar ao infinito. Em todos os sentidos e para todos os efeitos. Assim, portanto, a tonalidade da falta determina o correspondente purgação. No fundo, errar é sempre errar. E a justiça divina não seria menos justa que a dos homens, deixando de considerar artigos e parágrafos. Então, assim, você errar contra um mandamento, você tá errando contra a lei. Mas as gradações são analisadas na hora do desencarne. Mas nada fica sem que seja resgatado. E ele se choca porque ele vê mulheres sofrendo. E ele fica com dó das mulheres. Ele sendo homem numa época mais da mulher como ser mais frágil. Nem há homens e nem há mulheres nos fundamentos. Então, a justiça divina não faz distinção entre homem e mulher. Você errou, você vai responder independente se você é homem ou mulher. Mas sim espíritos de faculdade, liberdades e obrigações, atos e consequências. Então, rapaz, por que ser uma mulher? Porque pode ser que uma mulher mate ou cometa suicídio, ou pratique qualquer outro delito, que por ser mulher seja menos responsável? Aí estão suicidas, assassinas e mães que deram cabo de seus mesmos filhos. Qual a distinção que seria de justiça? Convém não deixar que sentimentalismo nos invada, alienando de nós a consciência de ser a suprema justiça sem mácula. Pois não é certo que para cada ser vivente distribuir Deus por natureza qualidades próprias ou elementos de valor higiênico, para que ninguém falte ou com que vencer. E menos a infelicidade por alienação mental, o que constitui por si atenuante natural, que o ser humano deixa de ser herdeiro de observações da consciência. Aí ela, eu vou falar um pouco mais rápido, para chegar na parte do fim. Ela fala sobre a importância do trabalho de espíritos amigos nos resgates. Porque o reencontro de amigos e parentes, ou de vítimas e algozes, também forma no âmbito estratégico da ação judiciária. Ele força a eclosão de ânimo, ele ajuda na consciência, no despertar daquele espírito que está sendo resgatado. A presença de amigos e parentes, então geralmente eles levam amigos, parentes ou até inimigos para o resgate. E aqui foi um tema que a Mara, alguém falou, não sei se foi a Mara ou a Lilian, que falou, que não tem politicagem, né, no lado espiritual. E aqui fala que alguém, na hora que ela está saindo, alguém fala, ah, interfere por mim, eu vejo que você é de um espírito de elevada influência, né, para a mãe dele. Ela fala, não sou superior, mas aviso que a verdadeira intercessão é de ordem interna. Assim como pedir através de obras, assim obterá. Então, assim, não tem influência, não adianta. Porque eu sou sua amiga na carne, você é mais elevada, quando você morrer eu vou poder interceder para que você vá para um céu melhor. Aqui é pelas suas obras, suas obras internas, seus pensamentos, suas práticas, que você vai conseguir progredir, seja encarnado espiritualmente. Aqui é uma conversa com a Ana, que ela fala. Quanto teria Jesus meditado para recitar essa sentença? Na vossa paciência possuireis as vossas almas. E a você, querida amiga de tantos séculos, informo mais do que sei, dizendo que Catarina, que é a atual esposa do Cabral, foi ontem sua vítima, e seus filhos desta última vida foram aqueles mesmos que deixou sem pai, por tê-lo seduzido e com ele fugido. Tudo entre vocês está emanado, na dor e na paz, na culpa e no resgate. Deus sabe o que faz, por leis justas, colocando a uns no regaço dos outros, porque a finalidade da vida será em sabedoria e amor. E aí, o Cabral relata que ele teve, depois desse trabalho, ele dormiu e ele teve essa visão, que creio eu que foi de Jesus Cristo, pelo que ele narra, que ele fala, no horizonte foi surgindo uma luz, mescla de todos os tons azulinos, coisa jamais concebível pelo raciocínio carnal. Aquela luz veio vindo, fez-se fabulosamente enorme, seu centro então, dados de luzes múltiplas, começaram a jorrar, invadindo-os de maneira inenarrável, aquelas ondas turbilhonantes e multicores agora, traziam consigo mesmo mensagens faladas. Eram palavras do Evangelho, sentenças do Divino Mestre, sussurros santificantes, depois tão lentamente como viera, assim mesmo fora se afastando de nós, desaparecendo no infinito. Quando volvi a mim, estava acordado no corpo e banhava com lágrimas quentes, ferventes, o travesseiro sobre o qual dormia. Se foi uma visão do Divino Mestre, não sei, mas sei que foi glorioso momento e inovitável a advertência. E o livro termina basicamente aí, ele desencarna, explicado tudo para ele, e ele perguntou onde estão os outros filhos, e mostram que aquele médium que dava as beberagens era um dos filhos dele também, a Catarina também foi um dos filhos dele também, e ele desencarnou muito bem. Ele nem chegou, nem foi falecido, faleceu dormindo, ele tava, meio que mostra que estava meio que consciente, e se viu, já fez a passagem, foi um desencarne muito tranquilo. Ele não precisou de recolhimento, de tempo descansando em hospital. Ele teve um desencarne maravilhoso. E, tanto que ele teve 3 dias depois a oportunidade de visitar toda a família dele, ver como é que eles estavam. E ele deixa assim, boas bases, tudo se resume em chaves simplíssimas. Essência divina, a criação. Matéria e essência divina, vai até a letra M, o item?
Da sexta.
Fala, Deus, essência divina, ponto de partida de tudo e de todos, cuja magnificência em glórias e virtudes ultrapassa os limites da concepção de todo e qualquer ser relativo. A chamada criação que é Deus exposto, seja em forma ou for. Seres ou coisas, leis e virtudes, poderes e qualidades. Porque tudo que há emanação na essência divina sempre vida será e alcançará singela ou combinadamente expressão fenomênica, infinitas em projeção e mecanismo. A matéria é a essência divina, assim exposta por elaboração e autossuficiência. Nas profundezas de tudo termina Deus. Sendo que a mente e a ciência do homem, que ainda não podem aquilatar todas as condições, formas, densidades e potenciais em que na Terra e nos infinitos mundos, em zonas interestelares que manifestam na Terra seus poderes de dinamismo. Então, por esse item aqui, eu vi que a gente sabe muito pouco. O ser emana da essência básica, com todas as características e pressupostos da personalidade, e lentamente vai aprender sobre si mesmo, isto é, sua origem e ligação com o Supremo Todo, seu natural, programa de evolução, seu dever funcional, sua magnificência espiritual. De onde vem o que é, como é, para o que é. Quando compenetrado do que é a essência de que Deus é, sem perder a consciência individual, torna-se agente direto dela, em poder e glória, assim como se fosse divindade soberana, a capacidade e amor e ciência de sismos indiscerníveis por nós ainda inferiores. Aqui fala da emanação. Fala sobre os ambientes da vida, trabalho, progresso, os mundos físicos, os mundos extrafísicos. E fala sobre as leis do meio e recursos são. A gente está com dificuldade de enxergar. As leis do meio e recursos são como que ensina, pelo caso, tiramos bom som que não variam as leis em si, e sim os sons de capacidade das mesmas leis. Temos provas que uma mesma lei comporta infinito poder de flexão, podendo servir, por assim dizer, no céu e na terra. Há quem confunda a variação de matizes com trocas de leis. As mais fáceis de perscrutar são as de mecanismos ambientais, as de migrações, as de evolução gradativa, as de reencarnação, as de comunicação, as de mediunismo, a de hierarquia e autoridade, as de causa e efeito em geral. Porque em todas em si mesmo e relacionadamente um vastíssimo campo de flexão. Cumpre não confundir extensões de leis como diferentes leis. Por fim, no ápice evolutivo, o conhecimento da unidade absorve tudo mais. Num poder de síntese que resume o ser em poder e glória, para este saber hierárquico não existe idolatria alguma, nem posição sequer de separação entre pai e filho. A consciência monística é geral e total, concedendo as expressões inferiores das leis, meios e recursos, como ser apenas degraus necessários. Ética e estética sublimam o seu infinito, ninguém tem o direito de as menosprezar. Nem é desculpável que eles neguem apoio às exclusões superiorizantes. Aos inferiores, cumpre o dever de assimilar da melhor maneira ao que é superior. Aos superiores, não se perdoa qualquer negligência no ato de desaplicar. Todo aquele que foge ao dever imperioso de assimilar e servir,
do melhor modo ao alcance de fitos efícios aos olhos dos supremos ideais, será réu da culpa e voltado a duras provas. Ser da divina essência, partícula significa postulado glorioso. Deixar de trabalhar pela eclosão da luz interna é o maior crime que se possa alguém tornar responsável por ser a secura interna do motivo do desserviço causado à contraria em geral. Triste é o fato de não ter, mas triste o de não poder dar. Em natureza ou leis comuns, dentro ou fora do ser, por haver sempre em estado básico a servir da fonte perene, tudo jamais passará de ser como é. Extrair as custas de trabalho, elaborar multiformemente, ter e distribuir segundo as leis das necessidades e relações, assim determina o princípio ordinário da vida, assim consulta o evangelho do amor e da ciência. Nem os mundos e nem os homens, nem seres e nem as coisas. Foram expostos ou emanados extraordinariamente ou especialmente. Isso implica em deveres políticos, sociais e econômicos. A base da fraternidade 100%. Normalmente, se sabemos da variação hierárquica, a razão por que informe e deve pensar mais e melhor do que os outros, implica isso no exercício da lei de grupos e elites, coisa de tremenda significação e responsabilidade, por pesar a lei divina em tom superior sobre aqueles que têm mais. Nunca deixará de haver variação na ordem universal, seja relativamente ao macro como ao microcosmo. Isso quer dizer que aquele que pode mais, por ter mais conseguido, mais deve também. A superioridade não se patenta no achatamento e na exploração, através de usos extorsivos ocultos e descobertos, mas sim prodigalização de bens infinitos. Aqui eu acho que é mesmo aquele negócio que você falou de meritocracia no relato espiritual. Acabando, gente. Moral por viver implica nisso, em virtude de Deus, de quem somos emanação. Contamos com um código divino que resume a lei de amor ou suprema força. O seu culto ou transunto é a decência divina, as leis de relações. Aquele que vive essa decência em virtude de sua consciência monística, esse faz tudo o que deve em sentido religioso, porque Deus nos quer amantes e sábios em obras. Nunca porém fazedores de engordos e bajulações. Ai daqueles que entrevaram seu tempo interno, porque gastar energia em apresentar fulgurante externo. Ninguém amará bem a Deus sem ser a base da ciência do amor. Quem serve ao seu próximo honra a Deus que lhe é fundamento. Quem abandona ao seu próximo abandona moralmente a Deus. E isso tem feito que muitos céticos alcancem glórias e que muitos sectaristas chafurdem pelos abismos. Quem quiser que entenda, Deus está acima de clerecias e liturgias, sectarismo quaisquer e bajulações em geral, sacramentismos e propinas. Espíritos inferiores usam de recursos inferiores, é certo, e fazem como podem, fazem o devido. Mas a outra é a situação e a responsabilidade dos que exploram a ignorância dos que desprezam as leis e as oportunidades evolutivas. A um degrau, outro sucederá, e o normal é conseguir o melhor sempre que possível. Principalmente quando se trata de obra que represente melhoria coletiva, que tem repercussão sobre o próximo. Tendo os clérigos de todos os tempos feito o possível para anular o culto da revelação, que nunca lhes abandonaria o liturgismo da fé, atiraram com isso as humanidades com o regaço do maior desejo sobre Deus, os deveres e as consequências das obras, transformando os continentes, os países, as raças, os povos, os homens e as classes em inimigos entre si. A culpa que vai aos clérigos, por isso, é enorme. E ao cultor do Consolador, do batismo do Espírito Santo, cumpre atentar bem para essa questão que é a máxima. Os homens são irmãos por natureza, iguais em origem, simples em planos e equiparáveis em finalidade, porque variam de um para o outro em evolução, isso não significará jamais motivo de discórdia, e sim razão para muitas obrigações de auxílio. Por falar em ordens espirituais, lembramos em que infinidade delas dividem a sociedade, quer as encarnadas, quer as desencarnadas. Ao amigo dos exercícios mediúnicos, cumpre discernir, analisar para que não doutrinem aqueles que devam ser doutrinados. Não basta ser espírito encarnado ou desencarnado, é preciso comportar a evolução. A ignorância da verdade faz que sejam aceitos como guias, criaturas que só podem desviar.
Bom, ele faz esses pontos. Basicamente resume as chaves doutrinárias que ele põe no livro. O livro é para quem, a maioria que frequenta a casa há muito tempo, mas é eles ali do fundo começaram recentemente. É um livro que ele não é tão difícil de ler. Tem grandes chaves doutrinárias, mas ele é um livro que flui fácil a leitura. Recomendaria que vocês lessem, tem disponível de graça no site, tá? E traz várias chaves. E o que eu mais, assim, eu estava conversando com a Mara até antes da palestra, o que mais me chamou a atenção é que o livro foca muito na oportunidade da encarnação. Ele teve um desencarne tranquilo, conseguiu resgatar muita coisa, ele fez bom uso das oportunidades que lhe foram dadas. E eu acho que isso que é uma coisa que toca muita gente na nossa encarnação atual. Porque a gente, eu já tenho 35 anos, já tenho 35 anos aqui, mas eu tenho mais alguns anos pela frente, então a gente tem oportunidade de pegar e fazer um bom uso dos nossos dias. É difícil, porque a gente tem muita influência externa, tem muita gente, muita coisa que aparece no nosso caminho, que deixa a gente para baixo, que faz a gente baixar a vibração, que faz tirar a gente do nosso caminho, no trânsito, no trabalho, mas na gente focar, no nosso, manter um trabalho espiritual com frequência, uma boa oração mediúnica, a revelação, a verdade, procurar aprender, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, seja conhecimento doutrinário, seja conhecimento em outras áreas da vida, ter boa conexão com o mundo espiritual, para você poder discernir o certo e o errado, inclusive no seu dia a dia. E, por fim, ele termina com essa frase aqui que eu achei muito bonita, eu selecionei para encerrar também. Meus dias transcorrem felizes. Ele falando sobre desencarne, tá? Meus dias transcorrem felizes porque trabalhosos. Nesta hora em que a humanidade se vê abraços com o maior cataclismo cíclico de que se pode fazer menção da história planetária. Que os mentores se multipliquem em serviços, que os missionários encarnados não descansem. E Deus abençoe o labor de todos. Alguma pergunta?
Tem.
Fica.
Por que te chamou de
morte? Achei que você estava dormindo.
Porque ele...
Eu fui pesquisar alguma coisa sobre médio de transporte. A definição que tem é uma definição antiga de espiritismo, de transporte de coisas. Antigamente se fazia transporte de objetos usando ectoplasma. Mas o que ele faz? Ele se desdobra enquanto ele está encarnado. Ele dá uma dormidinha e ele sai do corpo e vai trabalhar. E ele faz todo o trabalho. Então ele vai visitar outras pessoas, conversa com pessoas que estão encarnadas, volta para o corpo dele. Funciona como o nosso desdobramento aqui que a gente faz em orações.
Ele vai em duplo eterno, né? Tanto que ela falou antes da... que ele saiu do corpo e ia conversar com os amigos que estavam 3-4 dias de distância.
E o mais legal disso é que ele incorporava nos amigos.
Incorporava nos amigos.
Ele encarnava, ele saiu duplo e incorporava no outro.
E a hora que ele estava chegando, que ele foi antes? Ele encarnava, incorporava?
Ele incorporava.
Porque ele se desdobrava.
Dobrava.
Isso que eu achei mais
importante. Ele tinha incorporação e a gente... Não, é difícil.
É difícil.
Tá? Pode acontecer, mas
tá bom. Tanto que a primeira vez que ele faz isso...
É o tipo de mediunidade que ele...
Que ele vai até uma reunião do amigo dele, Eliseu, que ficava fora, que ficava 4 dias de viagem. E ele aparece e dá uma coisa. E o amigo dele fica ressabiado. E aí o amigo dele fala assim, você vai lembrar disso? Vou. Aí a mãe dele fala depois, quando ele sai do corpo da mulher do amigo dele, fala assim... Quando você voltar a vê-lo na carne, você vai falar para ele, olha, lembra aquela reunião? Era eu que estava lá. E aí quando ele vai passar uns dias na lua de mel na casa do fulano, ele fala, lembra aquela reunião aquele dia? Então, era eu mesmo que estava lá, foi dito isso, aquilo. Para dar um testemunho da revelação.
É muito legal, porque isso acontece com a gente, né? Quando eu li, a primeira vez que eu li, às vezes acontecia que você fala, nossa, parece que eu estive lá. Esse livro é legal porque você aprende algumas coisas. É muito lindo.
Mais alguma dúvida? Débora?
Não, queria entender o porquê do tipo do livro.
É essa facilidade que ele tem.
É, mas ele chamou de transporte. Eu chamaria de desdobramento.
É.
Mas eu acho que isso é um termo mais atual, talvez, na época, porque esse livro é bem antigo, é um dos primeiros.
Ele utiliza muito, ele, como ele trabalha espiritualmente, ele tem essa... E ele praticamente assim, ele apaga. Segundo os caboclos da fazenda dele, eles ouviam ele repetindo o que ele estava falando do lado espiritual no corpo dele. E ele usa muito eles usam muito ele para ajudar a desencarnar, porque ele tem um ectoplasma. Mesmo ele indo em duplo, ele consegue usar o eletromagnetismo dele.
Eu chamaria seu,
assim,
eu entendo mais como se desdobraria.
Eu entendi,
realmente.
Mas naquela área
você
está em livros, eles falam que a gente
transporte.
Você aprende lá,
o espiritismo não já tinha esse tempo.
Tanto que quando eu li, eu perguntei para a Mara.
Você está bem? Vamos fazer o fechamento, gente? Vamos desligar a todos os nossos amigos, anjos da guarda, vamos desligar todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, aos nossos irmãos cristificados e ao nosso Pai Divino. O reino de Deus não é palavrões, o reino de Deus não é fingimento. O reino de Deus é verdade conhecida, o reino de Deus é amor praticado, o reino de Deus é virtude acumulada, o reino de Deus está em cada um, a cada um cumpre desabrochá-lo, há uma finalidade para tudo, aprenda com o Evangelho Eterno, fim de Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Mediunidade, Flor?
Com graças de Deus, eu sinto que ela tinha uma sensação que foi se dissolvendo e ela, não que ela se tornou calma 100%, mas alguns incômodos físicos que ela estava tendo por conta de nervoso, por conta disso, é como se estivesse ela tomando um banho agora. Ela estava há uns dois capítulos antes. Eu ouvi saias entrando, e aí eu escutava, são as Marias, então o tipo de carinho, o tipo de atenção que foi tendo, não foi só com ela, foi um pouco com todos que estão aqui, mas especialmente com ela, por conta dela estar nervosa, e isso foi como se fosse atenuando, com as graças de Deus, eu só pude perceber.
Com a graça de Deus, eu vejo esse guia dela trabalhando com ela ainda, e ele sorri, está feliz, e eu vejo exatamente isso que eu estou falando, que ele fala assim, calma, tá vendo? Calma, pode respirar, pode engolir, porque ele fala assim, engolir a saliva, porque para voltar a funcionar direito, mas você pode ficar calma. Eu vejo a ligação com o Alto, esse grupo de sábios, que, né, de estudantes, enfim, que acompanharam então sempre acompanhando os estudos em geral, eles felizes, agradecendo, sorrindo, numa energia, numa luz branca, dourada, muito iluminada. E vejo também vários espíritos refletindo sobre as palavras, sobre ensinamentos, conversando entre eles, fazendo perguntas, fazendo, né, indagando, fazendo aquelas perguntas que são necessárias, que nós devemos fazer a todo momento na nossa evolução. E eles aproveitando essa oportunidade para explorar assuntos que para eles eram ainda desconhecidos, graças a Deus.
Mais alguém ali no canto? Aqui no fundo? Alguém?
Com graça de Deus, eu pude acompanhar a parte que a Débora expôs. E como se uma reunião continuasse depois da palestra. E também nessa reunião, está sendo emanado um conhecimento muito grande as informações que foram transmitidas. Muitos espíritos, muitos desencarnados acompanharam isso, muitos realmente estão se sentindo banhados e agradecidos pela oportunidade. Graças a Deus.
Aqui
na
segunda.
A graça de Deus, realmente um ambiente muito expandido. Um aprendizado, muitos espíritos aprenderam muita coisa com isso. E parabéns, está ótimo.
Com a graça de Deus,
No começo que ela estava falando, foi tão interessante, porque você via os próprios ambientação, né, os espíritos que estavam escutando, eles estavam, tipo, entendendo, assim, falando, não, mas como ela está falando isso? Ela falou, o ambiente foi ficando calmo, foi ficando limpo, eles foram sendo uns mais afastados, outros realmente começaram a ter um entendimento, foi criando uma energia enorme, assim, e aí foi fluindo muito rápido, muito rápido. Fora o recolhimento que foi feito durante tudo que ela estava falando, é incrível, incrível, eu sentia que cheiros, até perguntei para a força se eu estava me sentindo, daqueles bota-fumeiros de charuto, porque foi feito uma limpeza enorme nos ambientes outros mais. E agora, no final, eu senti que ela recebeu muito esse banho rosa, energia cor-de-rosa, que entrou como se fosse uma espiral, assim, pegou muito na parte do laríngeo, na parte física, a tireoide, muito nela, assim, nessa parte aqui, tá tipo como se fosse um ciclone. Ela recebeu muitos presentes, e ela está sendo levada num outro ambiente, conversando como se tivesse uma festa, num salão, assim. Todos nós estamos também conversando muito no parque, eu vejo que a gente, no parque não, é como se fosse um pátio e tem umas plantas, assim, um amigo espiritual, um ambiente super bonito, graças a Deus.
Por obra e graça de Deus, eu preciso ressaltar que nos primeiros 40 minutos da palestra, neste grande local onde espiritualmente todos prestaram bastante atenção nos ensinamentos, eles montaram um pequeno espaço, um pequeno palco, eu diria, onde vários espíritos desencarnados foram fazendo fila, foram descendo das arquibancadas e foram vindo de outros locais que eu não pude identificar. E quando este espírito subia nesse pequeno palco, ele relatava aquilo que passou durante encarnações anteriores para dar testemunho de todos os conhecimentos que foram passados aqui hoje. E estes espíritos iam relatando muito emocionados o que passaram, o que resgataram, o que aprenderam. E esta emoção por fazer isso foi tomando conta de todos nós e de todo o amplo local onde estão os nossos amigos espirituais. Em alguns momentos, inclusive, estes mesmos irmãos de tanta felicidade sondaram-nos para poder incorporar e falar sobre o que eles estavam falando. Não lhes foi permitido, mas eu senti essa sondagem porque era tal a felicidade de compatibilizar com o assunto que eles queriam se expressar. Foi bastante importante esta palestra, porque teve um fundo técnico muito bonito. É muito importante para a nossa palestrante entender que ela tem todo o potencial para isso. Estava, na realidade, anteriormente com dúvidas, preocupada, como já foi relatado, mas é importante entender que tem todo o potencial, não deve se sentir menos ou se inferiorizar, porque a palestra foi grandiosa e, como já foi dito, vai continuar assim que terminarmos, porque a fila ainda de relatos ainda é grande, os irmãos querem relatar, querem dar exemplo, querem dar testemunho daquilo que passaram para servir de exemplo, para que outros, inclusive que não puderam vir a essa palestra, possam ouvir de alguma maneira estes relatos e possam tê-los como exemplo. Então, a nossa irmã palestrante, que suba esse degrau, aproveite essa oportunidade, porque teve bastante apoio e teve um agradecimento, um amor de toda a espiritualidade para com o trabalho feito. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, a sua mãe muito feliz, com um negócio enorme de flores. Ela não se aguentava, ela falava, e as amigas dela todas lá falavam. Ela falava que, mas ela está desde o meio, ela falava assim, uma está no caminho com a graça de Deus. É o que ela falava, o tempo todo isso, muito feliz, e foi assim uma alegria. Então as amigas dela fizeram uma volta ao seu redor, e depois eles se transformaram assim, num buquê gigante de rosas pequenininhas e margaridas pequenas, muito bonito. A espiritualidade, o céu assim, se abriu, muita luz, muita energia para todos nós aqui. E realmente a espiritualidade agradecendo muito, dizendo que o trabalho é muito árduo e pouquíssimas pessoas se predispõem a trabalhar. E eles esperavam, eles esperam mais de nós, porque muitos prometeram, mas poucos vieram, muito poucos vêm, poucos participam. Então, e todos nós recebemos proteções e presentes, né? E você quer falar alguma coisa?
Com a graça de Deus, eu vi alguém entregando um pergaminho e vi alguns espíritos me abraçando. Eu queria agradecer a oportunidade, eu tenho dificuldade de falar em público, mas eu queria agradecer a oportunidade, eu aprendi muito, porque eu li esse livro, eu tenho as anotações no meu livro de quando eu li a primeira vez, e foi um entendimento totalmente diferente. 17 anos depois, foi um entendimento totalmente diferente. Sobre o que eu li, a maturidade traz alguns entendimentos diferentes, então foi uma oportunidade muito boa para mim. Espero que eu tenha conseguido me fazer clara.
Gente, o trabalho do próximo mês é dia 15 de julho, marquem, vai ser a Lenira. O tema é bastante interessante. Ela pegou uma frase do Evangelho Eterno, o item 21:11, é aquele sabe responder. Por que o estudo da doutrina espírita deve começar com os capítulos 1, 2, 4, 7, 10 e 19 do livro dos Atos dos Apóstolos? Né? É muito interessante. Então, é daqui um mês. Todos estão convidados. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. Agradecendo muito a Deus. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Uma salva a Deus.